som sempre fica muito baixo em relação ao meu.
Alô.
Oi.
Melhorou?
Agora tá alto.
Não, é porque eu não sei porque abaixou o áudio aqui. Tá?
Então vamos lá?
Vamos, já, já tô aqui.
Então vamos lá.
Mas se a gente for, não dá pra gravar. Pode ficar por aqui mesmo?
Nossa, sempre, como sempre, é muito engraçado, né? Como sempre, uma piadista, assim, zorra total, né? Completamente. Ai, olha, como vocês podem perceber, a gente já começou essa cast, né? De um modo super original, né, Érica?
Ou nunca feito antes.
Nunca feito antes, assim, com muita...
Como muito nunca antes, nesse país.
Nesse país, né? E aí, Érica, eu queria... Vamos contar para as pessoas o que, que a gente tem feito nesses últimos dias. O que, qual é a nossa principal atividade na internet nos últimos dias?
Adesivos.
Arrumar adesivo no Get Glow. Ai, como a gente é retardada, meu Deus do céu. Ai, olha, gente, se você ainda não tem o Get Glow, vai lá, gente. Porque você fica lá curtindo a sériezinha e você ganha os adesivos. E a gente ganhou vários de Fringe, né, Erika?
Aham.
Então a gente tá super feliz por causa disso. A gente espera receber nas nossas casas os adesivos. E como nós conhecemos gente que recebeu os adesivos, a gente acredita, né?
É, não, é tudo de grátis, isso que é o melhor. Eu tô vendo a hora que vão bloquear os brasileiros, isso vai acontecer logo, espero. É sempre assim, porque brasileiro fica querendo tudo de graça. É. Vai acabar sendo bloqueado daqui a pouco, mas é a vida, né? Um bom que a gente já conseguir pegar antes.
É, olha, eu espero que eles não bloqueiem antes de eu conseguir os adesivos de Fringe que eu tô querendo, mas tudo bem, olha. Érica, a gente tá muito feliz em falando em Fringe, que, bom, mais uma vez, pela primeira vez, eu digo com satisfação. Fringe foi renovada, Érica.
Aê.
Você acredita nisso, gente? Olha, estou tão feliz, eu não sei nem expressar pra vocês a minha alegria. Minha série favorita. Nossa, cara, que felicidade. A Erika também ficou feliz porque ela também adora Fringe.
Claro que eu fiquei, por que eu não ia ficar?
Claro, melhor sci-fi, né, Erika? O único ali.
Com certeza. O único.
Se vamos combinar, o único sci-fi da TV americana, o único e melhor, não tem outra, né? Olha, sensacional, mas. A gente tem comentário hoje, Érica, e o primeiro é do Eduardo S. Ele diz, olha só, ele diz o seguinte...
Gostou da minha interpretação?
É aquela coisa super saborosa. Aí, olha o que ele fala. Eba, leram o meu comentário. O Eduardo pode comemorar que a gente está lendo de novo. Olha só, não, não vamos fazer cataratas do Niágara de novo, não.
Melhor não.
Melhor não, chega. Camis, você não pode demitir a Érica. Se ela sair, quem vai ficar lembrando da Nikita? Sobre Charlie Sheen, acho que vai ficar um tempo assombrando a mídia com algum surto ou situação insana. Mas depois a popularidade dele começa a cair e ele será considerado como o tio noiado da TV. Beijo. Aí ele coloca um PS. Me convidem pro podcast para falar de Weed. Ou Skins UK. Olha, eu esqueci de ver esse comentário, mas enfim. Um dia. Né, um dia eu te chamo pra falar de Weed. Ô, Eduardo, com certeza que Skins já era, não dá mais.
Que absurdo.
Sorry, agora não dá mais.
Depois, né, do furo da câmera, não foi o que dei furo, mas tudo bem. Ana Paula Fernandes disse. Conheço a pessoa. Lá. Oi, pessoal. Eu aqui novamente. Dois pontos. Fecha parênteses. Ótima essa cast, como sempre, né? Como assim? Acostumar com a ausência da Érica. A desanimação dela deixou essa cast mais engraçado. RSRSRS. Ponto. Camis, jurava que você estava brincando em mandar a Érica embora desse essa cast. Para mim, Charlie Sheen exagerou um pouco. Tudo bem que foi provocado, mas ele tem que ser melhor que isso, porque Tiana Hoffman, se ele não vai ter a história aqui, em minha modesta opinião. No começo, bem a história Charlie Sheen, mas pra mim, ele exagerou. Bom, essa cast é muito bom. Claro que senti foto dos comentários da Érica, mas ficou igual bom do mesmo jeito. Me divido muito com vocês. Beijo, aguardarei o próximo essa cast.
Olha, Érica, basicamente o que a moça disse é que ela achou que eu tava zoando quando eu falei que você não ia participar da outra parte do podcast.
Ela ficou esperando.
Ela ficou esperando.
Eu não apareci.
Pois é. Mas aí, Érica, eu acho que você tem que revelar para as pessoas por que você não apareceu.
Como assim?
Por que
você não apareceu? Não deixou aparecer, só por isso, revelo.
Uhum. Tá bom, então. Olha, gente, vocês precisam ver cada manobra de roteiro que eu tenho que fazer nesse podcast para vocês não descobrirem a verdadeira pessoa nojenta que a Érica é, tá bom?
Foi isso, a mesma coisa que você falou da Paula Potter. Agora vocês estão amiguinhas.
É porque agora tem uma nova melhor amiga, que é a Paula Potter, e eu não quero mais ser amiga da Érica, entendeu?
e ficou passando por Rugrats.
Claro, a gente fica até trocando de varinha, você precisa ver.
Loucura. Chama a trava de blé pra vocês também ficarem trocando de varinha.
Né, a trava de blé não. Com a trava de blé a gente só troca de letada. Ó, é...
Opa!
Comentário da Carol. Protesto. Como assim Camis acostumar com a ausência da Érica?
Também protesto.
Quem vai fazer os comentários de Nikita?
Tá vendo? Não... Os de Nikita continuam. Continuam. É.
Não haja como Charlie Sheen, por favor. Queremos Erika de volta. Ótimo esse cast. PS, adorei que você leu meu comentário. Beijos e até o próximo. Mas tô lendo de novo, Carol. E digo mais, a Erika voltou. Se pedem, eu trago de volta.
Claro, só não veio a Nikita, mas no próximo eu espero, né?
Ah, mas, ô Erika, por que a gente não falou de Nikita hoje? Porque não teve, né?
É, mas no próximo deve ser season finale da Nikita.
É, mas a gente poderia comentar o fato do Shane West, aquele imbecil, falar que Fringe é um show medíocre e Nikita é muito superior.
Ai, que lindo! Adoro gente louca.
Você
não vai ter palma pro Charlie Sheen? Qual o problema? Faz um podcast sobre Shane West agora.
É, agora é a vez do Shane West, né? Aquele maldito cosplay de Chad Michael Murray. Ele é igual ao Chad Michael Murray, você já reparou?
Quem é esse Chad Michael Murray? Eu não sei.
Era o cara, era o menino do One Tree Hill, o Lucas do One Tree Hill, o principal de One Tree Hill.
Nossa, eu acho todos eles tão feios.
Ele é feio mesmo, quer dizer, na minha opinião.
Mas ele tem a cara bichada, o Shane West. Ele é pior ainda lá.
Olha, eu vou te mandar, uma vez eu fiz uma montagem do Shane West e do Chad Michael Murray. Coloquei um do lado do outro e você acha que os dois são irmãos.
Ah, mas igual o Duquette e o marido da mulher lá mexicana, né, não?
Quem, o Javier Bardem?
É.
É, parecido, parecido.
Não, eles são idênticos. Tenho medo dele. Deve ser lá do B, lá do A.
Às vezes é, a gente nunca sabe, né? Uma coisa meio fringe. Assim.
Dani Gomes disse: Olá, Camis.
Oi.
Isso aí, responde, né?
Tudo bem, Dani?
Então, é, tudo bem. É, essa é a primeira vez que comento, pois só descobri vocês há pouco tempo. Estou ouvindo os anteriores também.
Olha, vai descobrir o quanto a gente era mais tosco ainda no começo dessa cast, né?
Se é que isso é possível. Camis, antes de mandar a Erika embora, ensina ela a ler os comentários.
E justo isso que você tava lendo direito?
Me traumatizou, agora eu vou ler errado. Não, não tem nenhum acento em entonação. RS, três pontinhos, RS, três pontinhos. Mas TB é M, gosto de você, Erika. Portanto, fica Erika. Então
agora tudo bem, agora você vai ler normal, ok?
Isso. Estou assistindo a FDMAP depois da sua dica, estou amando. E como você não para de falar de Fringe, por dois pontos, já estou começando a querer ver. Já o Charlie Sheen tem problemas com ... Acho que ele é drogado total. Se ele fizer isso e prejudicasse apenas ele, ok. Mas é a equipe e o elenco, pois o destino da série ainda não está certo. Isso é o que eu acho, sacanagem, mas acho que os produtores vão aproveitar a minha ideia para o final decente nessa história. Beijos e beijos. PS.
Oi.
Pode me chamar para participar do podcast, vou amar.
Olha, mais uma, Dani, você também vai ser convidada. Você e o Eduardo, que pediu lá no começo também pra chamar, pode deixar. Em breve, em breve.
Então, as pessoas querem que eu fique.
As pessoas querem que você fique. É impressionante como as pessoas têm mau gosto, né, Erika? Olha, Jéssica Rissa disse...
Me sentindo Charlie Sheen.
Como sempre, o podcast foi maravilhoso. O Winning, eu acho que Charlie Sheen nunca escondeu como ele era. Tanto que a série se baseava nisso. O Chuck Lorre fez uma péssima piada e pagou caro com isso. Cá entre nós. Mas Two and a Half Men não tava lá essas coisas. E eu tô me divertindo muito com a loucura do Charlie Sheen. Cada notícia é como um episódio novo. Epic Winning, duh. Que história é essa da Erika sair da C-Cast? Quem vai falar bem de Nikita? Camis, por
Nikita
favor.
Me salva.
Erika, você vê que a Nikita ela é tipo mesmo heroína.
Viu?
Ela é. Camis, por favor, deixa a Erika continuar com sua animação, oi? Nesses podcasts. Porque senão, eu vou continuar ouvindo os podcasts mesmo assim, só que pedindo foto da Erika.
Essa pelo menos é realista, né? Não é aquele pessoal que fala, eu não vou assistir mais. Gente.
O próximo comentário é um dos meus favoritos, viu, Erika? Que a gente recebeu.
Ah, o Anônimo voltou.
Voltou.
O Anônimo sempre tem muita opinião, né?
Ó, ele tem muita opinião e ele é seu fã.
Ah, é? Sabendo.
Leia o comentário dele.
Ué, mas você não leu o anterior? Ah, é o que tem que ler, tá bom. É, Anônimo disse: esse Léo já tá pirulibim. E Camis parece que grava no banheiro, um eco horrível. Oi? Só abaixo isso por causa da Érica. Ah, ela vai sair ótimo. Tchau, não baixo mais dessa merda. É pi.
E aí, Érica, o que você acha?
Não sei, eu acho que emoção às vezes é meio ruim também.
Pois é, gente. Olha, na verdade é o seguinte, eu vou contar pra vocês o que acontece com o som do eco. É porque às vezes o meu microfone é mais alto que o das outras pessoas. Na verdade, meu microfone é bem mais alto que o das outras pessoas sempre. E aí eu tenho que tentar equalizar o meu som com o das outras pessoas. E quando você tenta acertar isso na edição de som, às vezes o microfone mais alto parece que tá com eco, que tá gravando num ambiente que é tipo de banheiro, assim, que reverbera o som nas paredes. Mas na verdade eu faço isso pra acertar o som dos outros e eu trago o meu. Mas enfim, não, é não, que eu posso não, fazer.
Não mente, Camis. Mentira, gente. É o seguinte, a Camis, ela é muito rica. É que ela não quer revelar. E o que acontece? Ela mora numa casa, sabe, tipo do riquinho rico? E a casa é enorme. Então ela tem um estúdio lá, uma área de som, que tem que chegar com carrinho de golfe. Como é muito grande, o espaço é muito vazio, dá eco mesmo. Quando você tiver uma casa que tem um quarto com 1.000 metros quadrados, aí vocês vão saber como é que é.
Érica, agora vão querer me sequestrar.
É, mas sequestrar não sai desse cast. Você tem que ficar no seu lugar.
Porra, você tá planejando mesmo um golpe aqui, hein? Olha, comentário da Fernanda Soares. Muito bom o podcast. Concordo com o que foi dito. Por enquanto, Charlestinho é o winner, mas até quando que é a dúvida? Ele tem que aproveitar essa exposição master na mídia e faturar mais alguns milhões para sua humilde conta. Isso se ele não morrer logo, porque com aquela cara de chapado, não sei se ele vai durar muito, não. Bom, é isso aí. Charlestinho is a fucking crazy. Até o próximo podcast.
Próximo comentário. Gustavo Mil Fontes disse: podcast sempre muito bom. Os comentários de vocês são sempre fodas. E tô adorando esse momento, vida louca de Charlestinho.
Ai, vida louca, né? Pior que é mesmo, né? Uma vibe assim, meio malaco, né? O Charlestinho tá. Mas enfim, cara, eu queria muito as camisetas do Charlestinho. Sabia que ele abriu uma loja virtual?
Ah, eu sei que ele tá tentando. Eu não sei quem foi que chamou um canal que tá querendo ele aí.
É, parece que ele vai fazer um reality, mas a loja, ele, acho que lembra que a gente tinha comentado, você não tava, a gente comentou no podcast passado, que ele tinha comprado não sei quantas mil camisetas.
Ah,
e
eu
tal.
Mas já tinha esgotado, não tinha?
Não, menino, então, é o seguinte, ele pegou essas camisetas, fez umas estampas temáticas de Tiger Blood, Winning, tem uma que tem a cara dele, e aí ele até teve no Jimmy Kimmel essa semana, né, agora distribuiu algumas pra plateia, as camisetas são bem legais, na verdade. E camiseta simples, sabe, tipo preta ou branca, com a estampa temática, tipo Winning, essas coisas.
Por que você não pega a foto e faz aqui?
Pois é, então, eu pensei, e aí tem a loja virtual dele, eu vou colocar o link pra quem quiser olhar aí, e a camiseta não é cara, na verdade, é $19.90. Só que, lógico, que a gente comprando com... Eles mandam pro Brasil, parece. É, fica um pouquinho mais caro. Deve ficar uns R$40 por aí a camiseta, né? Tem, deve ter taxa de entrega. Então, tipo, você deve vai gastar uma graninha pra ter a camiseta.
Eu acho que dá pra falsificar aqui mesmo, gente.
É, eu acho que dá pra fazer falsificado também, Érica.
O Charlestinho apoiaria.
Eu acho que sim. Eu também acho. O último comentário de hoje é da Vitória G. E ela coloca assim, olha, eita, anônimo mal amado, pra aquele menino que falou que não gosta do Léo nem de mim. Obrigada, Vitória. Você me defendeu. Defendeu eu e o Léo. A gente agradece. Aí ela ainda zoa mais o anônimo. Deve ser do tipo que assiste Hannah Montana. Esse cast é ótimo, muito engraçado. Vamos ver o que a confusão do Charlestinho ainda vai render. E agora, Eric, o que ainda rende essa confusão?
Enquanto ele não morrer, vai render um bom tempo, né? Vamos torcer pra ele não morrer logo.
Essa semana ele deu uma sumida, assim, da mídia, né? Eu acho.
Deve ter tido uma overdose leve.
Deve estar fazendo muitas festas, né? Muito tempo passando silk screen na camiseta, não tá tendo tempo de fazer merda na televisão, né? Nem na internet.
Tá cheirando silk screen, governo.
Certeza, tá bebendo aquele líquido. Mas enfim. Érica, sabe o que a gente vai fazer agora?
O quê?
Não, olha, a gente agora vai pro podcast, sabia? Te digo mais. Ah, vou contar uma novidade pra vocês antes da gente ir. Bomba, estamos conversando com os nossos patrocinadores aí, com os nossos produtores e roteiristas aqui do SCCast, que é uma equipe de profissionais muito competente, que vocês devem saber, né?
E o nosso pessoal do marketing, né? Um abraço para todos eles.
Érica, você acho que ainda não estava sabendo, né? Mas a gente teve uma reunião de cúpula ontem e parece que nós vamos ter um episódio musical do SCCast.
Não acredito.
Pois é, todo mundo não faz episódio musical?
Claro.
Anatomy não faz episódio musical? House,
Fringe.
Episódio musical? Nós também vamos fazer. Eu acho que no nosso programa número 50. Nosso programa número 50 tá chegando, Érica.
Nossa! Que idosa!
Estamos ficando velhos. Temos 50 podcasts. Isso significa que uma média de 1h20 cada um. Meu, é muito tempo. São muitas horas de a gente falando merda.
Parabéns, vocês perderam bastante horas das suas vidas ouvindo essa besteira aqui.
Não, e a gente perdeu ainda mais gravando, porque as nossas gravações pelo menos...
E você mais ainda editando, você e o Léo, parabéns.
Não, mas aguarda, a gente vai fazer um episódio musical, vai ser lindo, assim, uma coisa bem... bem inglês, assim. A Erika não fez o solo dela, imagine um episódio só de solos e duetos e quartetos e...
Agora, parando pra pensar, na verdade, Batista Galáctica não é essa série toda. Não teve esse episódio musical.
Não teve, uma pena, né? Se bem que o episódio do piano a gente pode considerar musical, né?
Ah não, mas eu queria o Adamão cantando com aquele bigode.
Ah, aí...
da presidenta, imagina que sensual.
Aí sim, besta-me.
Um coral no banheiro pra dar um eco gostoso pro nosso anônimo, tá legal.
Como você foi essa noite na última vez? Vai embora, né, Erika?
A Camis dá spoiler do próprio programa no início. Parabéns.
Vamos embora?
Não, a gente tem que ficar pra gravar o resto.
Erika, é pra ir pra segunda parte, as pessoas estão me esperando.
Ah, tá bom, ok.
Então tá, apaga a luz desse estúdio e entre no carrinho de golfe que a gente vai passar pro próximo cômodo da minha casa.
Vamos para o banheiro!
Sim. Bate-papo do SCCast em clima de festa, porque acabamos de ver esse exato momento que Fringe foi renovada.
Viva! Aê!
Todos podem se manifestar. Por favor.
Todos comemora?
Todos comemoram.
Tá. Comemorar.
Porque...
champanhe, tá?
O único que não tá afim de comemorar é o Luciano hoje.
Ah, gente, eu vou comemorar simplesmente porque é uma hora a menos que eu vou perder tentando ver uma série nova da Fox.
Ô, Luciano, você não assiste, mas você não precisa torcer contra também. Então vocês já estão sabendo que quem tá aqui hoje pra falar de um monte de série, inclusive Fringe, é o Luciano Guaraldo, Trini, tudo bem?
Trini. Sucesso, gente.
Não, e hoje o Luciano vai contar uma história que é assim, uma loucura. Até depois eu volto pro Luciano pra ele.
Isso, não faz spoiler do que eu vou contar.
Sim,
o povo tem que ficar ligado até o fim.
Eu vou voltar pra ele, que foi uma denúncia que rolou no Twitter, feita pela Lu, que tá aqui de volta, tudo bem, Lu?
Olá.
E aí, tudo bem? E essa denúncia que você fez aí?
Você vê, tipo, usar todos os meus contatos, mas descobri a fundo uma história do Luciano, meu irmão gêmeo, né, claro.
Essa minha super gêmea revelando meus podres na internet.
Nossa, eu juro que eu vou querer saber exatamente como a Lu descobriu isso. Cara, eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia. Mas olha, tem também aqui o Mano, que veio lá do Caldeirão de Séries, né, só pra comemorar Fringe hoje.
É, tudo bom, Camis?
Não sei, né, mano? Hoje você não vai revelar nada, né?
Não.
Não, né? Olha, eu tô um pouco devagar hoje, porque eu acabei de assistir o piloto maravilhoso de The Borges. Então vocês não liguem não se eu estiver falando merda. E olha, gente, hoje... eu chamei a Érica de volta. Tudo bem, Érica?
Oi,
né? não, a Erika tá em período probatório, logo ela vai sair desse aqui.
Probatório pra sair também?
Pra sair.
Caramba, Fringe é mais fácil de Fringe renovada do que a Erika ficar fixo aqui, né?
É verdade.
Vamos ter que criar uma hashtag no Twitter, né? Save Erika.
Save Erika, é a nova campanha. Os fãs da Erika que amam a Erika estão me xingando nos comentários, com certeza.
Venha no Twitter, venha no seu próprio blog.
Vamos lá. Não, e eu aceito, né? Você vê que
isso
eu
aí, continuem.
Já tuitei, gente, começando a campanha ao vivo.
Ai, que coisa linda. Não, mas olha, de verdade, eu sei que a gente tá assim, muito emocionado que foi renovado, mas eu queria mesmo que a Lu contasse como ela revelou um segredo assim, da infância do Luciano, que é uma bomba, uma denúncia agora nessa cast. Por favor, Lu. Lu?
Mas é pra contar agora? Achei que era pra deixar pro final.
Não.
Você quer que conta agora?
Vocês querem deixar isso pro final? Eu tenho medo que no final a gente esqueça.
Não, não vamos esquecer não, porque fofoca boa a gente não esquece.
Ah, então... Imagina, eu lembro.
Então tá bom, olha. Você que tá ouvindo esse podcast, aguenta as contas até o final. Porque a gente vai revelar um podre do Luciano.
Vale a pena, hein, gente? É mais queima-filme do que quando eu saí do armário assumindo que gostava de Power Rangers.
É, eu vou dizer apenas que é muito bom. É só o que eu vou dizer. Enfim, olha, começando por coisas muito boas. Ô, Erika, você queria falar de que série mesmo?
Ah, eu queria falar de duas séries. Né? Uma é boa, a outra é uma boa bosta. Então, né, vamos começar. Eu vou falando de Chicago Cold.
Essa é a boa, né?
É, que eu achei que ia ser uma bosta por ter de Jennifer Beals, que me fez sofrer durante muito tempo. Não só com Flashdance, sua dança dublada por um travesti, mas também com o Délio hoje, aquela série que, como Moreira diz, é pra ver Mimult. E eu falei, cara, essa série vai ser uma bosta. Tá imitando Blue Blood, tal, 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 bimbo. Aí eu fui lá, meu querido. Sim. Não é que a série é boa? É muito interessante. Eu gostei. Eu me identifiquei que Chicago me lembra o Rio de Janeiro. Porque o nome da série é Chicago Cold. Então, assim, um jeitinho brasileiro. Lá em Chicago, nada é feito, mas claro, tudo é sai, molhar a mão de alguém, você tem que fazer alguma coisa, tem que dar um golpinho ali, tem que agradar um bandido aqui pra poder pegar o outro lá. Então eu me identifiquei assim, entendeu? E eu achei muito interessante, ela até parece saber representar. Tocado. E ela convence como chefe de polícia. Agora são dois chefes de polícia de peso, Kelly e ela, olha.
Olha, sabe que eu tenho visto muita gente falar bem mesmo de Chicago Cold, e muita gente tinha pedido pra gente comentar aqui no SKCast. É que, honestamente, eu vi tanta série policial quando começou a Fall Season, e eu vi todas, na verdade, que eu peguei um pouco de nojo. Então agora eu não assisto mais, e tem aí a Erika, que pelo menos é piloto de teste, né? E ela pode ver a série policial, já que ela gosta tanto.
Oh, e o legal de deixar Cold, que eu também acompanho, assim, eu acho que eu tô atrasado um ou dois episódios, mas tudo bem, é que, apesar de ser uma série procedural, né, que a gente fala de um episódio por semana e tal, tem aquela história que é continuada, né, tem uma continuidade. Que, e tem um vilão fixo, que é o vereador Gibbons, né? Que o pessoal fica tentando desmascarar ele e tem que se fingir de amigo ao mesmo tempo, tentando derrubar o cara por trás e tal, e tal coisa toda. Então é uma série que tenta se diferenciar um pouco por isso, né? E é legal também que parece que, sim, a série podia ser chamada O Diário dos Policiais, porque parece que todo mundo fica narrando, escrevendo num diáriozinho a sua vida, né? Que eles, os personagens fazem um voiceover, narram a série e tal. De vez em quando eles falam assim, que fica, pô, tá bom, que é até engraçado, assim. Nem parece série policial, mas. Mas é uma boa série, é uma das melhores que tá no áudio, pelo menos que eu esteja acompanhando.
Eu também, e eu gostei muito dessa diferencial, e assim, a série toda, ela tem essa questão da ambiguidade. Chicago é uma cidade meio, né, esquisita. Então, e o legal do Chicago Code, que é a principal lá, a chefe de polícia, ela é colocada no carro por esse vereador que ela quer derrubar. Então fica, porque ela sabe que ele é mó safado e que ele colocou ela porque acha que ela vai ser comandada dele. Então, ela começa lá com o parceiro dela a ver todo o jeito de derrubar o cara, porque esse parceiro dela também, o pai dele já tentou derrubar esse cara e não conseguiu. E o cara é metido num monte de rolo, o cara mata mesmo, não quer nem saber. E ela vai tentando desvencilhar essa história, só que é enrolado, porque ela é. Entrou lá por causa dele, precisa dele pra várias coisas, porque tudo lá você tem que ir por favor. Então fica uma situação que ela tem que pegar ele, mas não pode ser na cara. Ele sabe, mas também não fica dando uma de bonzinho. É muito legal, assim, a politicagem é muito interessante.
Essa série é aquela que é do criador de The Shield?
É.
É, eu assisti a The Shield, mas também tendo uma overdose de série policial, deu um tempo, mas... Bom saber que ela é boa, porque Chicago é a cidade mais corrupta americana, né? Então,
é, exato. Então dá muito pano pra manga ali.
É, certeza.
Então todos vocês recomendam essa naba de Chicago.
Não é naba, é boa.
Tô brincando. É boa, sim, mas vocês estão falando numa animação dela, então me deixando com tanta vontade de ver...
Camis, veja The Chicago Code, a melhor série policial dos últimos 10 anos. Você não pode perder.
Isso, mano. Porra, agora sim. Só que parece que foram vocês que viram The Borges. Fui eu que vi. Fala sério. Érica, desculpa, mas Bedlam não é pior que The Borges. Sabe por quê?
Bedlam é muito bom.
Não tem como Bedlam ser pior. Não existe nada pior que The Borges. Pra mim, pelo menos. Não existe. Mas olha, aproveita a deixa e já... Oh, mano, você viu Badlands?
Eu vi só o piloto, gente.
Então, assim...
Como é que é muito bom?
É porque, assim, se o piloto foi bom, então até agora, pra mim, é muito bom.
Ah, eu vi até o último episódio, aí eu te digo, uma merda.
Então, assim, contem pras pessoas o que é Badlands, o que se trata...
Fala do primeiro episódio, mano, que aí você vai falar tudo.
Nossa, deixa eu vou ter que lembrar. É sobre um ex-manicômio que virou hotel de luxo. Aí. Gente, é um condomínio, né? Aqueles apartamentos de luxo. Aí a menina lá é seguida por uns espíritos e tal. E o primo dela chega e ele consegue ver esses espíritos e ele tenta salvar a vida dela. Ela divide apartamento com um cara nerd viadinho e uma amiga dela que é de amiga da Misha lá na série de modelos. E, gente, não sei, como é que fala mais? Me ajuda, Erika, eu não sei. É uma série sobrenatural?
Gente, não, eu acho, olha, eu tô gostando de
todos vocês. É um Supernatural, assim, um híbrido dessas duas séries, eu acho.
Um híbrido de quê?
Ghost Whispers e Supernatural.
Puta, mas deve ser... Nossa.
Com um pedigree bom desses, gente, já tô abaixando.
Já tá todo mundo. Já tá todo mundo atrás, né? Dos episódios depois da indicação. Óbvio, né?
Enquanto você falava esses dois nomes, eu já tava aqui baixando. Meu torrent já tá a mil. Bedlam.
Ah, não, eu não tô fazendo justiça à série, gente. Eu falei tudo. Não,
assim, é
Erika, me apoia aí. Melhora a situação.
Te apoio. Nossa, aí tudo bem. No primeiro episódio, o treino da série, que vem com uma parada muito doida. Sinistra, a gente vai pegar, vai ter um giro na cabeça de 60 graus, vomitando sangue, pipa jorrando, parede de água igual água negra. Quando chega na série, é legal o primeiro episódio. Então você acha que, pô, é o primeiro episódio, tá apresentando personagem, vai melhorar. E aí vem outro caso da semana, vai melhorar. Vem outro caso da semana, e no final, só no sexto episódio, revela que raios está acontecendo lá, e mesmo assim não revela nada.
Tipo, então, não revela, finge que revela isso.
Não, olha só. A série toda é em volta de um cara que é primo de... De estimação, não. Como é que é?
Primo de estimação.
É um primo.
Ah,
ele é tipo... exatamente. Ele foi adotado.
É adotivo.
É adotivo.
E dessa fulana que é a filha do dono do prédio, que são todos parentes, o prédio, o dono do manicômio era o avô deles, que torturava um monte de gente maluca, homicida lá.
Okay. E esses fantasmas que estão atormentando o pessoal lá é justamente o pessoal que morreu sendo torturado na época do manicômio.
Ai, meu Deus! É tipo aquelas coisas de construir uma casa em cima de cemitério indígena, né?
Exato.
Verdade.
Que merda, cara.
E aí, beleza. Pra mim, a resposta é: vamos nos mudar. Beijos, tchau. Mas não. As pessoas ficam lá querendo vender porque o pai da garota é evil. E ele quer vender as coisas lá de qualquer maneira. E eles ficam morando lá, né? Normal, porque o cara não pode falar que o espírito esteja foi internado com o maluco porque viu espírito.
Uhum.
E tem esse cara que é o amigo nerd gay que conta todas as mulheres da série.
Pois é, cara, o nerd gay
não
pega.
Não entendo isso, não entendo. É muito bizarro isso, muito bizarro.
Peraí, o nerd gay pega todas as mulheres da série? Não, gente, é sobrenatural mesmo, né?
Mas ele é gay ou você que acha que ele é gay?
Não, a gente que tá falando.
Ah, tá.
Você vai falar, ele é gay. Mas sabe, tipo aquela piada que tinha no Saturday Night Live, o hétero gay?
Sim.
A família e tudo. Então, todo mundo muito gay. Só que eu acho que bota ele pegando as mulheres pra falar assim, não, ele é hétero, sabe? Porque o ator deve ser muito da pinta e não consegue disfarçar. E aí fica nisso. O gay fica pegando, pega a principal, depois pega a amiga da The Beautiful Life. E vai indo nessas coisas do caso da semana. Da mulher que atropelou umas crianças lá não sei aonde, foi morar por um acaso lá no Bedlam. E aí eles descobrem, ajudam, né? De começa a ajudar outro cara. E fica nessa conversinha piada, de caso em caso. Quando chega no sexto episódio, que é o último, graças a Deus só foram seis, você pensa, pô, agora o negócio vai estourar e eles vão dizer o que tá acontecendo, porque a menina sempre tinha a visão de umas paredes, que ela se batia na parede, no corredor e alguma coisa misteriosa. Aí eles vão e acham lá um lugar, a garota finalmente fala pro primo, o primo quebra a parede com a marreta, né? Pra isso que ele era forte, descobrimos isso no último episódio. Ele quebra a parede, entra lá, tem um elevador. Ele desce no elevador, entra.
Um elevador atrás da parede?
Não bem atrás, tem uma sala e um elevador lá dentro. E aí certo. Ele entra, desce, e aí entra, abre uma porta lá, um negócio gigante, parece.
Aí sai um fantasiado de macaco assim, né?
E aí, beleza, ele entra lá e tem um monte de gaveta de defunto, só que vazia. E aí ele encosta numa gaveta e tem um monte de visão bizarra que a gente não entende o que que é, e aparece um careca com uma estrela na cabeça e um B no meio, tipo, pã, acabou.
Uau!
Estrela na cabeça e um B no meio.
Que merda. Que tu falando isso assim, obviamente que todo mundo sabe que o podcast é super afim de baixar a Bela, né?
Mas eu falo de Ghost Whisper, eu acho que a galera se emocionou mais ainda, disse, não, essa eu vou ter que ver.
Com certeza, mas essa enrolação que você acabou de narrar, ela me leva a uma outra série que adora fazer de conta que é uma série de mistério, mas é só uma série de enrolação mesmo, que é Piriliriroraias, né?
Como?
Mas, então, Piriliriroraias
foi a melhor season finale que eu vi essa temporada até agora. Érica, cala sua boca. Me desculpem. Gente, olha, eu assisti Pretty Little Liars. E eu até tava gostando, tava achando bacana e tal. Era uma série que eu assistia assim de boa. Só que tinha aqueles pequenos absurdos, né? Tipo a menina que quando elas querem fazer ela de gorda, bota uma almofada embaixo da bunda dela. Tudo bem, a gente releva, a gente fala, tudo bem, deve se ter, vamos deixar passar. Agora, o problema é que quando chegou na season finale, eu não tava esperando que eles fossem revelar, tipo, quem é a pessoa, quem é a Ei, no caso, né? Eu juro que eu não tava esperando isso, eu achei que eles, óbvio que eles iam revelar, porque senão, o que vai ser na temporada que vem?
Quem é a B?
Quem é a C, depois a D.
Pois é. Aí eu falei, bom, eles não vão revelar, mas eu achei que eles iam pelo menos fazer um final que você fica assim, caraca, fica assim suando de nervoso, o que vai acontecer? Foi a aposta, você super suou de nervoso. Foi horrível, Erika. Demorou 35 minutos de encheção de linguiça, aí um menino cai lá na igreja, fica nas cordas pendurado, aí você fala assim, meu, óbvio que ele não morreu. E aí você fica. Aí o corpo some, tipo, do nada. Tecnicamente, era impossível o corpo sumir dali. Com tanto policial e tanta gente em volta. Ué, onde tá o corpo?
Tipo, cara, é estilo. É estilo, eu sei que vocês fizeram no ano passado, né? Não é? Entendeu? Ele vai voltar com um ganso. Na próxima temporada. E outra coisa, gente. Pra mim, o melhor do episódio não foi isso. Pra mim, o melhor do episódio foi revelar o plot da SEGA
que tem
que extorquia sexualmente o irmão postiço.
É verdade.
Que é isso, gente?
Verdade, a SEGA ela fazia o incesto, né, com o irmão, que não é irmão, pra manter um cara policial. E surgiu faz dois episódios, mas ele é super importante na trama. E aí eu pergunto, Erika, pra você, onde você parou o detetive que tava fazendo a Sidney no começo da série?
Cara, olha só, ele foi contratado pra fazer outra série que não deu
certo. Sumiu.
E aí sumiu, e é isso aí.
Não, outra pessoa que sumiu, a Spencer, né? É, uma das piriririoraias, ela tinha um namorado que era jogador de tênis, professor de tênis. Sumiu! O moço.
Não, mas ele não deu um negócio pra viajar, ele ficou puto com ela. Não ficou, acho que ele viajou.
Ele foi viajar, mas eles não terminaram. E agora ela já tá com outro namorado, o cara dorme na casa dela.
Entendi aquela sensualização toda da cena do colo.
Ah, o que foi aquilo?
Foi tipo, sei lá, pra mim pareceu uns 10 minutos daquela cena em câmera lenta. Então, foi? Acabar isso não, né?
É sensacional. Porque ele vira, ele tá sentado lendo um livro, e ele vira pra ela e faz tipo o Coronel Arthur da Capitânia de Dieta. Sabe? Ele fica olhando. Falei, o que tá acontecendo, gente? Foi uma cena desnecessária. É, aliás, como tudo nessa série, né? Eu até questionei isso no, na minha review, o seguinte: pra que existe um núcleo de família da área? Eu não me lembro. Cara, eu não sei pra que ela existe. É, aí ela tem um pai e uma mãe, e ela tem até um irmão. Cara, pra que ela tem um irmão se o menino não aparece na série? Tipo, faz de conta que a filha é única. Não faz sentido. Não faz. Gente, olha, a verdade é que você colocando a temporada toda de mentirazinhas em perspectiva, nada faz sentido. Você percebe que cada episódio, cada coisa que rolou, simplesmente não tá ligado a absolutamente nada. Não tem tão, a trama central ficou no zero. Você sabe, na season final da primeira temporada, tanto quanto você sabia no episódio piloto. E tudo que aconteceu em 22 episódios é inútil. Porra, que
lost feeling.
Qual foi a série que aconteceu a mesma coisa? Você no final da primeira temporada falou assim: não tô entendendo nada, só que essas coisinhas, cada semana uma coisa nova e nada se resolve. Pode iniciar, não sei até agora qual é, não se resolve, não se entende.
Depois,
na segunda temporada, cara, minha cabeça explodiu.
Ela tinha Eric que queria falar agora que eu escrevi no Eric, é um povo cringe. Se fuder, Erika, eu não tô com paciência, não. Eu te deporto. Deixa eu já me livrar dessa porra logo. É o seguinte, vou falar rapidamente, porque é um negócio que tá me pesando. Eu preciso logo falar disso, porque eu tô até bloqueada pra falar.
Vai, tira isso do seu ombro.
Tira isso.
É, vou tirar. Olha, é o seguinte, quando vazou o episódio, né, gente? Showtime, vazou o episódio.
Ah, vazamentos do Showtime, né, gente? Quem entende?
Esses vazamentos.
Nem casa de pobre tem tanto vazamento.
Olha, é o seguinte, Showtime.
Ah, mas desse vazou e foi uma merda, né? Pra você sentir.
É, assim, Showtime, chama o encanador que tá, que tá foda. Aí eu fui ver The Borges, né? Aí o que eles fazem? Primeiro eles promovem a série. Eu vou até ler aqui o cartaz pra vocês verem o que eles prometeram. Olha: sexo, poder, assassinato, amém. Você imagina a porra do que foda.
Aí coloca o amém no final.
Amém no final. Aí você fica pensando, porra, vai ter fodelança, vai ter um matando o outro, vai ter nego querendo te matar pra ter poder, e ainda o Papa vai abençoar. Você fala, vai ter foda. Aí você fala, caralho, e aí na soma tem um monte de gente na maior putaria. Você fala, porra, puta, vou ver putaria. Porque assim, né, quem viu o Detetor sabe que não era só peitinho que tinha. Tinha outras coisas pras moças.
Ah, não?
Eu falei nos peitinhos, eu reparava nos moços. Então você ficava ligada nisso. Aí o que ele faz? Em vez de ser o Jonathan Myers, né, protagonista, é o Jeremy Irons que tá velho. Aí eu digo, não tá, né, Brasil? Jeremy Irons não tá dando há muito tempo. Aí, cadê o
tá, né?
Pô, mas tem os filhos do cara, né? Então, são caras, né, de presença, não. São feios. Feios e magros e horríveis. E você fica, porra, vai ficar. E são justamente esses caras feios que vão pra entre essas putarias. Só que no piloto, eu que tem duas fodinhas. Uma é coberta de pano, você não vê nada. Tá o menino lá pegando a minazinha, tudo coberto, você não vê nada. E a outra é o Papa comendo uma mulher grávida.
Nossa, que lindo.
Só que também não mostra nada. Só mostra o Jeremy Irons dando uns beijos de língua bem nojento na mulher. E você fica com nojo, você não quer mais ver aquilo. Você fala, por favor, alguém salva, Jesus me salva dessa merda. Horrível. E aí uma hora e meia, né, de episódio. E sendo que 40 minutos é a escolha do Papa, eu sempre vou fazer em tempo real, estilo de Papa. E era
assim,
gente, terrível de se assistir. E aí quando acaba isso, começa as pessoas querem. As pessoas elegeram o novo Papa, que é o Alexandre VI, que é o Borgia, né? E logo em seguida que ele foi eleito, já tem gente querendo envenenar ele, porque, ah não, agora a gente não quer mais. O que elegeram ele? Não faz sentido. isso? Não faz nenhum sentido. Eu sei que é uma história real, mas, gente, isso...
Ah, ainda é real isso.
É real, isso é uma história real. Isso em vídeo, uma hora e meia, olha, deu não. Eu acho que tem gente que vai gostar de que é série histórica, tem, mas só tem guerreiro. Eu não vejo mais, parei. A Lu ia assistir, e aí, Lu?
Eu ia, mas ontem que eu falei pra você, eu não ia perder uma hora e meia, porque como eu não tenho blog, né, assim, não tenho obrigação de dar minha opinião, eu vou esperar a Camis pra ver o que ela fala, mas...
É assim, eu também não tenho, eu gosto de pensar, também não tenho obrigação.
Porra. As pessoas param na rua, né, pedem pra você
é
ver.
Verdade, é verdade.
É, você não sabe, na rua é uma loucura, as pessoas param, sabe que era Camis? Me fala aquele episódio, eu digo, não, peraí, deixa eu sentar aqui e a gente conversa. Gente, é tão louco.
Não, e o episódio aqui já tava ia assistir depois da gravação, mas quando a Camis falou que emprestava, é bom. Já tô pensando em deletar sem nem ver.
Não, é assim, gente, de verdade, dá muito sono mesmo, a vontade, fica olhando pro relógio toda hora, isso é um mau sinal. E olha que, eu tô dizendo isso, não pense que, ah, você fala, ah, mas é porque a Camis só gosta de série da cidade. Não, cara, eu adoro série histórica, eu adoro essa merda, eu gosto, sou retardada, eu gosto, e eu achei horrível. Mas assim, se aventurem. Se você gosta, prato cheio. Mas depois não me fala que eu não vi.
Você falou que dá sono. Pelo menos já serve como sonífero, né? Se a pessoa tá com insônia, fica a dica.
Não, pra dormir é perfeita. Enfim, olha, vamos falar de coisa boa, né, gente?
A gente não fala rapidinho do Dr. Who.
Coisa boa.
Não, a gente pode falar de Dr. Who, mas eu ia pedir pro Luciano primeiro explanar sobre o novo Power Ranger.
Coisa boa, novo Power Ranger.
Então, coisa boa. Vamos falar.
Até eu fiquei surpreso agora.
Não, ô Eric, é que os dois minisódios de Dr. Who exigem um bom tempo da nossa análise, então...
Nossa, é porque tem parte 1 e parte 2.
Exato, foi muito complexo. E... Não, mas... Sim.
O Power Ranger sempre tem preferência.
Eu acho que pelo Luciano falando de Power Rangers, essa delícia que. O que é, Luciano? Que temporada é essa? O que tá acontecendo?
Essa é a 17ª temporada.
Nossa.
Mas vejam só, a 16ª, eles cancelaram a série no fim da 16ª. Então acabou em 2009. Logicamente, né, eu entrei em crise, tive que me internar, fui parar em Bedlam. E. Mas aí a Nickelodeon, num ato de caridade e benevolência...
Nossa, Nickelodeon.
Misericordioso.
Decidiu reviver a série. E, enfim, decidiu produzir essa 17ª temporada. Como eles são muito bondosos, já garantiram duas temporadas de uma vez. Então, até o ano que vem, eu tô com a minha cota de Power Rangers garantida. E dessa vez, vocês sabem que depois que deixaram os Power Rangers originais, cada ano eles seguem uma temática diferente. Nessa temporada eles são samurais.
Então o nome agora qual é? Power Rangers Samurai.
Power Rangers Samurai, exatamente. Okay.
Ah. Samurai.
Quando você diz assim, deixou o Power Rangers original, é o quê? Eles não usam mais aqueles episódios antigos, como novos, o que é?
Eles continuam usando os episódios japoneses, só que são episódios japoneses recentes, então uma qualidade até que boa de imagem.
Também no Japão é temático, né? Tem o do mágico.
Sim, sim.
Eu queria ver aquela da arqueologia. Qual o nome daquela?
Essa é o
RPG. Gente, a Erika tá muito bem informada.
RPG, né?
É, RPG. Mas vem cá, ainda tem que é aquela mesma coisa. Eles lutam com o monstro, aí o monstro morre, o monstro toma ferramenta.
Essencialmente, é isso, é.
O monstro cresce,
ele forma um robô. Gente, é uma fórmula vencedora, não dá pra fugir disso.
A fórmula
disso.
Vencedora
o time que tá ganhando não se mexe.
Eu acho dessa forma. Não, de verdade, eu gosto mesmo. Mas eu gosto de séries clássicas japonesas, sim. E eu gostava bastante da primeira temporada de Power Rangers.
Também.
Mas o mais engraçado é que esses dias eu tava reparando, assim, que eu vi várias gerações de Power Rangers e não percebi. Porque
eu?
Todas elas tinham Tommy.
É uma mudança tão sutil que você nem percebe, gente. A fórmula é tão consagrada que eles mudam o formato e ninguém nem percebe.
A série boa é assim.
A série boa é
assim. O Tommy é o branco. Claro.
É, que
o Tommy
eu
já foi branco, já foi verde, já foi preto, já foi vermelho. Mas é ótimo que quando ele vira o preto, ele até faz uma piadinha, que ele fala assim: Gente, eu não aguento mais ter que renovar meu guarda-roupa inteiro, porque eles só se vestem com a roupa da cor que eles são, né? Então ele já teve que comprar todas as roupas verdes, já teve que comprar todas as roupas brancas.
Nossa, aí
ele... Ah, vou ter que comprar roupa preta agora, não aguento mais renovar meu guarda-roupa.
Tá foda. Mas, Luciana, tem antigos personagens voltando, né?
Então. A Kimberly vai voltar? Se a Kimberly voltar, eu volto assim.
Então, a Emily Johnson disse que o Book voltou, bem lembrado. O Book voltou nessa temporada, depois de um hiatus de, acho que, 10 anos. Infelizmente, o Skull não voltou, mas a gente descobre que o Skull teve um filho, chamado Spike, que agora o Book tá treinando pra ser samurai. Só que aí fica a dúvida, porque o Spike deve ter mais ou menos uns 20 anos. Então, por essa lógica, o Skull deveria ter tido ele enquanto ele tava no colégio. E aí, já cria todo um problema de cronologia, né?
Nossa, né? A gente tá muito preocupado com essa cronologia.
Com todas as questões de Power Rangers, a cronologia é o de menos.
Não, Luciano, você... Olha, eu vou falar uma coisa, você realmente me deu ocupado.
Ele tá falando tão sério que eu não tô sem nem brincar. Eu tô com medo de ofender ele, assim.
Não, por favor, gente, eu assisto Power Rangers com a total noção de que é uma bosta, mas é uma bosta que me atrai, não posso fazer nada.
Agora pronto, vamos falar sobre o cara que tem um problema que atrai por bosta.
Tudo isso é por causa da Trini, né? Não, Luciano, eu acho que tem gente que não sabe de onde surgiu a piada da Trini. Conta pra você.
Você jura? Tem
eu
gente que não sabe?
Mas tem gente que não sabe. Eu acho que tem gente que não sabe.
Vou fazer esse papel. Ô, Luciano, como é que surgiu essa piada da Trini, hein?
A primeira vez que eu participei do SA Cast, se não me engano, foi o terceiro programa. Ainda tinha um quadro chamado Saindo do Armário, quando as pessoas, os convidados, revelavam seus vícios que eles tinham vergonha de revelar.
Gente, eu fui convidado. Esse quadro tem que voltar, cara. Era bom.
Eu também, eu sempre quis fazer, já pedi, já implorei.
Vou fazer contigo, Érica.
Muito legal, eu também acho, hein? Só ouvir.
No próximo
SCAST
você vai fazer um
saindo
do armário com a Erika. Nossa, nem
lembro. A Erika vai sair do armário no próximo.
Aí depois me botam pra rua, tudo bem. Eu fiz isso tudo só pra conseguir chegar nesse momento.
Exatamente. Aí eu contei que gostava de Power Rangers, a galera me zoou, etc, etc. E Camis decidiu perguntar o que tinha acontecido com cada um dos Power Rangers originais.
Nossa,
e a galera só sabe o que virou da Kimberly, né? Que fez Felicity, fez Flashpoint, etc, etc. Aí o Léo me vira e fala que a Power Ranger amarela morreu, a Trinity. Eu, como fã de Power Ranger, fiquei ofendidíssimo com o fato de ele não saber o nome da Power Ranger e corrigi. Falei, Trini.
Não foi assim.
E falei, bravo, e falei, bravo.
Olha, o Léo tava falando, ele, não, porque a Trinity, aí passou uma vez, na segunda, o Luciano deu mó berro. Trini! Todo mundo parou e ficou assim. Que aconteceu, hein? Aí eu falei,
ah, gente, é porque na época, vamos explicar, tava passando o Dexter, aí tinha o Trinity.
Exatamente. E aí, com toda essa questão do Dexter tendo o Trinity, e a, inclusive a Trini virou um meme tão grande que o Reino Unido criou uma série chamada Trinity.
Tá.
Só pra ter oportunidade de usar o meu Trini sempre, né?
Tá, é verdade. Não, isso. Mas você sabe que o Trini pegou, porque eu vejo às vezes as pessoas usando aleatoriamente, assim, falando, gente, o que tá acontecendo? É muito engraçado. É a mesma coisa do... É, que outro... que foi que eu falei? Ah, eu escrevi numa review que Off the Map era a melhor série da cidade fora da cidade. Vai lá na Nangustag pra ver se alguém escreve lá.
É uma das tags, né? Fantástico.
Eu digo, gente, as pessoas não são originais. As pessoas vão lá e escrevem o bagulho. Simplesmente. Eu falo, olha, é demais, viu? É demais. Mas, Luciano, como é que tá essa temporada? Quantos episódios? Como é que tá?
Então. É um horário muito agradável de exibição, passa domingo, meio-dia.
Na hora do almoço, né?
Na hora do almoço.
Bem
de audiência, porque você tá ali almoçando, isso é
assim. Exatamente. Mas pra gente não faz muita diferença porque a gente não vê ao vivo mesmo. Então, no caso eu, porque a gente só eu. Enfim, já foram 7 episódios.
Nossa,
eu assisti só 4, porque. Enfim, foram 7 episódios, eu só assisti 4, porque Power Rangers é uma coisa que você não pode fazer maratona, né? Senão você não sabe onde começou um episódio e terminou.
Ah.
Mas.
É só
essa temporada.
Você sabe que terminou o episódio.
Então, mas ele cresce, aí ele morre de novo, e aí tem uma liçãozinha de moral no fim. Você não sabe quando é a lição de moral do fim e quando é a lição de moral do começo.
Ah, já começa com lição de moral? Olha, tá vendo?
Pois é.
É difícil o negócio.
Exige que o público seja
Não, tem que estar atento.
Né? Você tirou as palavras da minha boca. O público tem que estar atento. Tem que estar ligado, né?
E eu só queria fazer uma reclamação sobre essa temporada, porque ela quebrou um padrão de todas as outras, que no primeiro episódio de cada temporada mostrava os Rangers ganhando seus poderes e mostrando como eles viraram Power Rangers. Nessa temporada, não. Eles simplesmente começam já Rangers, os vilões já existem, eles já conhecem os vilões. E em nenhum momento a gente fica sabendo como eles ganharam.
Ah, mas isso aí, Bruno, é uma manobra de roteiro que eles usaram também em Firefly. É uma coisa inovadora.
Vai ter um prequel depois.
É, eu também acho
isso. Ah, é isso então. Vou ficar esperando ansiosamente.
Não, eu então tô mais ansioso que você. Não tem noção.
Mas sabe o que eu fiquei com uma dúvida? O Padaria, eu sempre tenho dúvidas. O Luciano falou que a Kimberly, que era rosa, né? Fez Sim. Felicity, fez Flashpoint, etc, etc. Não, ela parou no Flashpoint, né? Não fez mais nada depois, né?
Mas ela ainda tá em Flashpoint, não? Flashpoint ainda existe?
Acho que sim,
pode
entender.
Existe, né? Existe, só no Canadá.
Foi cancelado nos Estados Unidos. É, exatamente, foi cancelado nos Estados Unidos e tá no Canadá agora.
Ah, então vingou a carreira da moça.
É. Em termos de Power Rangers, vingou, né? Porque você sabe que a maldição do Power Rangers é pior que a maldição de Friends, pior que a maldição de Sound.
Marca muito, né, o ator.
Tem a questão que não basta ser um personagem marcante, ninguém sabe atuar. Então não adianta tentar fazer outro papel, porque eles não vão passar em teste nenhum. Mas é.
Então a pessoa sabe que quando vai fazer Power Rangers tá no papel da sua vida.
Exatamente, você tem que aproveitar o máximo. E eles têm um plus que são as Power Morphicons, né? Que são as reuniões de fãs. Então eles ganham pra aparecer nas reuniões. Então okay. A carreira é garantida.
Quantas dessas você já foi?
Ah, nunca fui. No ano passado minhas férias coincidiram com a data. Eu tentei muito ir, mas meu passaporte não ficou pronto a tempo. Gente, fiquei tão triste.
Ah, não. Eu fico mais ainda, porque eu queria muito que você tivesse ido e feito cosplay, cara. Eu queria mesmo. Mas enfim, olha, a Erika queria muito falar dos minis odds Doctor Who. Então, Eric, por favor.
Claro, né? Um evento. Pra quem é fã de Doctor Who, já tem pouco episódio por temporada. Qualquer coisa, qualquer 2 minutos, é uma grande coisa, né?
Foram 7 minutos no total, eu acho, né?
Não, se você tirar as aberturas...
Deu 5 minutos e meio.
Isso aí, aproximadamente. É, foram 2, todos os 2 do Moffat. É, Space e Tempo. Basicamente, né, foi aquela historinha, não sei porquê, foi comemorando alguma coisa do Nariz Vermelho, não me lembro.
Foi do Japão, foi. Mas o mais engraçado, não é engraçado, é um bagulho muito foda, na verdade, de você notar, é que 5 minutos de episódio foi dividido em 2 partes, mas aquilo ali é de uma sofisticação de roteiro que é impressionante, cara. O Moffat é foda, ele é foda.
A história é a seguinte, né? Eles estão lá na tarde, como sempre, né? Tá a Amy lá, o Rory e o Doctor. E aí dá um tremelique lá, um problema na nave, estão tentando consertar, e aí acontece um tremelique mais forte, porque o Rory perde concentração, porque a Amy é saia.
É, não, e aí a gente fala assim, porra, você mandou ele arrumar? Você é louco? Sensacional, cara, sensacional. Ela tá de que saia no vidro, tipo Big Brother Phillies, assim, é, aí encerra tudo, por causa da minha saia dela. Não, e aí é aquela coisa, né? Porque, porra, ele é casado com a Amy, ele já viu ela sem saia várias vezes.
Mas aí você quer amor, você olha pra sua mulher pela, como se fosse a primeira vez, entendeu? Sem sentir aquele tesão da primeira vez.
Ai, mano,
que
essa vai.
Aí o acaba acontecendo um tremelique lá e aparece uma tarde dentro da tarde do doutor, dentro da tarde do doutor. E aí fica aquele suspense. Pupam. E aí do nada.
A tarde tá dentro da tarde, a gente tá preso! Como a gente vai sair desse?
E aí aparece do nada a Amy da porta da. Entra pela porta da tarde, normal, aqueles estão, e fala, como é que é aquela frase sempre que o doutor gosta de falar? Sendo que aí tem uma M com eles e uma M que entra pela porta. E aí acaba o episódio e tal, vai pro outro. E eles começam a tentar resolver essa questão de ter duas M pontos, né? O que pode ocasionar no fim do mundo, né?
Assim, não, porque tudo pode causar o fim do mundo em Doctor Who, né? É sensacional isso.
Não, mas peraí. Levando em consideração que uma M ponto já deu bastante trabalho na última temporada. Duas
M pontos. Verdade. É, aguentar o piriguetismo de duas M-Pondes não é fácil, né?
E as M-Pondes se pegando ali, quer quase se pegando?
Gente, mas...
E tal. Isso devia ter deixado, gente.
é o seguinte, a Amy merece cantar, porque a atriz é muito bonita, né?
É, sim.
Ela é linda.
Deixa ela se pegar.
Não, e ela se autocantando, tipo...
Foi muito engraçado, foi muito bom.
Encerra logo o episódio. Aí ele faz as duas entrarem lá na tarde, ficar dentro da tarde, pra tentar resolver. Só que quando elas entram, aí sai... Não, entra só uma, né? E sai o Rory. Sei lá, começa a sair...
Olha, eu não sei. Eu sei que aparece duplicata de todo mundo.
Isso.
Todo mundo. E aí, mas eles resolvem o problema de um jeito tão legal, né? E aí, o mais interessante é que quando acaba esse episódio, né? Esse episódiozinho duplo, mini episódio duplo, você já fica com uma vontade louca de que a temporada comece logo. E é por isso que eu tô doida pelo dia 23 de abril, cara.
Isso tudo, não é isso tudo. É que vocês não repararam. Mas foi o que eu tava falando no Skype, já vi essa conversa. Vocês repararam que isso, que aparentemente não foi nada, foi só um episódio divertido, ele quebrou o maior paradigma que todos os malas de Doctor Who gostam de ficar falando sobre. Não pode uma pessoa igual ficar no mesmo espaço-tempo que a outra, não sei o que, não sei o que lá. Isso é proibido, porque aconteceu isso, não sei o que. Vi a primeira temporada do reboot, né, que é com o Eccleston lá, que o pai da... vai lá pro passado e tem ela.
E ela bebê, e ela segura bebê, e aí dá mó merda.
Então ele quebrou esse paradigma. Não quer dizer que essa temporada pode acontecer qualquer coisa. Isso é computacional. É tipo, agora tá ligado.
Mas Doctor Who é assim. É uma série que tudo pode acontecer, cara. Eles vão achar.
É verdade, gente. Até uma cabine de telefone que pode sair voando pelo espaço, cara. Isso pode acontecer.
Não, mas eles vão achar. Eles sempre acham uma saída pra criar a loucura que eles entendem. Porque cabe, gente. Cabe, cara. Muito boa, tipo Power Rangers, Doctor Who, coisa assim, tá tudo pra mim com muita raia, né? Aproveitando essa moda, essa onda tão boa, né, de série maravilhosa, tipo o japonês, né, falar um pouquinho de umas comédias aí que a gente anda assistindo, que na verdade algumas são novas, duas são novas e uma não é nova, já estreou aí na Fall Season. Mas rapidamente, só falar um pouquinho da estreia do Mr. Sunshine, que é do Matt Perry, que foi uma das comédias mais esperadas aí pelos fãs de Friends e tudo mais, e que não deu.
Mas decepcionou também, né?
Decepcionou.
Não deu. Eu vi...
Mentira, cancelo.
Eu vi 5 episódios de Mr. Sunshine e tal, e pra mim não deu.
Eu assisti 7. Não, então, eu vi o dia ontem até, que foi o 7, porque parece que o Canadá parou de passar antes dos Estados Unidos, então agora só passa de quarta-feira no horário de Cougar Town. Mas, eu não sei porque que eu vi o 7, porque no 6, na verdade, semana passada, na verdade, o que você parou de ver que foi dos Smurfs, né?
Eu parei de ver no Crystal On Ice, pra mim aquilo ali, eu falei, olha, na boa, não dá.
Eu vi aquele inteiro, aguentei. Aí no sexto episódio eu parei no meio, dormi, eu ia desistir. Mas aí ontem não tinha nada pra ver, eu acabei pegando e assisti. É bem fraco, né? Não tem. O Matt Perry é uma graça, mas ele é muito Chandler. Eu fico achando que é ele toda hora, começo a achar que ele é mau ator, não consigo assistir a série. Pra mim a única coisa que vale na série é o Roman, que é o gordinho lá, o filho da Kristen, porque ele é ridículo, ele é tão imbecil. Tipo, esse sétimo episódio foi só com ele também. E ele é tão tonto, parece uma criança. Mas ele é a única coisa que tem na série, é muito pouco, né? Uma série que tava com essa. Como chama? Todo mundo querendo ver uma série do Matt Perry pra ser só por causa de um cara desconhecido que ninguém nunca viu, né?
Eu acho que o negócio de Mr. Sunshine é que, assim, além de Friends, tinha muita expectativa por causa de Studio 6. E aí, quando você vai ver uma comédia que é tão idiota, é uma comédia muito idiota. Ela é tão idiota que eu digo pra você que o cartão chega a ser genial perto dela. Então, você imagina o nível de imbecilidade que é a Mr. Sunshine. Porque eu tô vendo que o cartão já tá na segunda temporada, já foi renovada pra terceira, e eu vou ver a terceira de boa, mas Mr. Sunshine eu não aguentei 25 episódios. Então, eu honestamente, foi como a Lu falou. Tem o Roman, que é retardado mesmo. E ele faz coisas, obviamente, retardadas. E por isso você ri, porque você fala, meu, como ele é retardado. Mas os outros atores, eu não consigo entender nem por que eles estão numa comédia. Que não faz sentido. E o Matthew Perry, inclusive, eu acho que ele é um dos escritores, um dos roteiristas da série, né?
É, ele é produtor executivo, ele que teve a ideia, ele é criador da série, além de ser produtor executivo.
Vamos ver isso aí, né, Matt? Tá difícil. Não tá dando, não.
Não, mas o pior, então eu acho assim, desculpa interromper, é que convertar uma. Eu acho a Mônica, a Courtney Cox, bem fraquinha. Mas Malemar, aquele elenco todo disfuncional, funciona bem junto.
Uhum.
E Mr. Sunshine não, é meio esquisito
não,
demais.
Não, é, o elenco é muito ruim. Assim, tirando a Crystal, o filho dela e ainda o Chandler lá. Não sei se vão ver.
Matthew Perry.
Exato, Matthew Perry. O resto é totalmente descartável, entendeu? Então quando chega uma cena que não tem nenhum dos três, ele já fica querendo passar o episódio, porque não tem graça nenhuma aquilo dali.
Não dá, sem condição. Então, a maioria das pessoas que tá desistindo mesmo, eu desconfio que vai ser cancelada.
Ah, e DC desistiu da série, né? Tá passando sozinho na quarta-feira, sem mais nada pra dar audiência, ou pra puxar audiência.
Acho que eles estão só queimando os episódios que ainda tem, pronto.
É, me acho, vai ser isso aí. Agora, outra comediazinha que estreou recentemente, e que não é ruim, é Mad Love, que é uma comediazinha que é tipo How I Met Your Mother, assim, não tem como escrever de outro jeito, eu acho que é bem parecida mesmo com How I Met Your Mother, e ela, assim, ela não é aquela comédia que você fala, porra, que comédia foda, tipo, sei lá, Community ou Modern Family, mas ela é uma comédia que você assiste e você se sente bem, assim, você passa o tempo, 20 minutinhos, você fala...
É leve, dá pra você rir, você termina o episódio, beleza, não mudou sua vida, mas também não, você diz assim, perdi 30 minutos, entendeu?
Exato, então, eu assim, agora eu assisti todos os episódios, eu tenho achado bacana, não acho nada excepcional, assim, não é a série da minha vida, nunca vai ser. Mas, cara, honestamente, nesse período que não tá tendo série nenhuma, até que alegra a minha segunda-feira, assim.
Mas, só pra Mad Love, eu acho, os protagonistas, os coadjuvantes já assumiram pra mim o papel de principais da série, né?
Com certeza, sim.
Eles são ótimos, eu adoro. O gordinho lá e aquela com os olhos bugalhados, eles são muito bons mesmo.
O Tyler LaBine, eu já esqueci o nome dela. Os dois juntos, tem sensacionais em cena. Eles têm aquela coisa da provocação, até um clichê mesmo de comedinha romântica. É aquele casal que se odeia, mas se ama e tal, porque eles não são casal ainda, mas diz porque é óbvio, né? Quer dizer, se eles forem em frente, que a audiência também não fala essas coisas, não. A química deles é muito boa. Apesar de que eu achei nos últimos dois episódios que o Jason Biggs e a outra mina que eu não gosto, que é a
Scrubs, né?
É a Sarah Clark.
É, a Sarah, pra mim parece que ela tem 80 anos. Ela tem muito cara de velha mesmo, eu não gosto.
Ela ficou muito tempo em Scrubs, né? Você tem noção, a impressão de que a série durou 20 anos e
ela
tem 40.
Ela tem cara de velha em Scrubs, ela tem cara de mais de 40 anos. O corpo dela não, mas a cara dela sim. Eu não sei explicar, eu acho ela bem estranha. Mas eu achei que eles deram uma boa recuperada nos últimos dois episódios, e que eles estão começando a engrenar também.
É, equilibrou, eu também acho.
Eu só vi até aquele episódio do Observatório lá, que foi o aniversário da menina.
Ah, então, foi legalzinho. Teve um que eu não gostei só, mas dessa semana agora eu achei bem bacana, foi bem legal. Mas, olha, eu sei que o Mano e a Lu estão morrendo a lá de Paige.
O Mano começa ou começa?
Não, pode começar.
É Princesa Beyoncé, gente.
Little Princess Beyoncé. Então, pra mim, Reese Hope foi uma surpresa gigantesca. Eu não dava nada pra série quando vi o promo. Eu achei que ia ser mó família dos capés, assim, mó nada a ver. Mas eu vi depois, assim, tava no episódio 8, eu acho, e vi na sequência. É muito simples a comédia, assim. Não é uma coisa que você precisa assistir todos os episódios, não. Mas ela é basicona, mas eles são muito carismáticos todos. A história da família, que é um bando de lascado, azarado, super pobre. Tem vários, assim, quase clichês que você poderia chamar, mas que eles resolvem de um jeito muito bom, bonitinho, fofo. E ainda, Camis, tem um episódio que usaram uma trama da sua vida.
Da minha vida?
É, porque apareceu uma mulher lá que frequentava um culto que tinha 4 maridos.
É mesmo.
Mas olha, eu tô com 4 maridos,
não, então, eu acho que é meio que.
Arranjou o quarto, eu não fiquei sabendo.
Deve ser uma coisa do futuro, assim, deve conhecer já a sua dinâmica de.
Não, eu tô só com 3 no momento.
Vocês devem estar prevendo o futuro, porque sua dinâmica é tão rápida que eles já colocaram essa história lá.
Não, e você vê que eu tô tão por dentro da minha própria vida que eu tive que contar nos dedos quantos. O quê? Léo, Kai. Aí a pessoa fala, tem mais algum? Eu acho que não lembra, né? Ai, gente, vagabunda boa é assim, não sabe nem pra que fazer, né?
Mas o que eu gosto da série, que eu mando também, todo mundo que assiste, é o bebê que merece ganhar um
prêmio. Ah, aquele mas... bebê. Sensacional, eu nunca vi um bebê tão talentoso quanto aquele daquela série, porque ele faz as caras, sabe? Ele reage ao que tá acontecendo na cena, o pessoal tá brigando, ele faz uma cara meio fechada, quando é pra rir, cara, é... eu até duvido, assim, fiquei na dúvida se não era CGI, assim, alguma coisa do computador, porque é muito bom.
Não, ele mostra o dedo, ele late, tipo, é perfeito.
É, ai, gente, perfeito. Vocês acham que é o bebê? Porra. Olha, eu vou contar um segredo pra vocês agora, eu vou acabar com a magia de rei pra vocês. Tem um episódio de Modern Family e a Baby Lily também fala um negócio, tipo, alguém fala um negócio pra ela e ela responde. Aí eu digo, gente, que criança sensacional, que atriz fantástica. Gente, eles botam o som. Vocês acham que é criança?
Não,
acho que não é.
Não, Camila, mas não é só isso. É a expressão, assim, você jura. Você tem noção de que a criança tá participando daquele negócio. Que ela tá entendendo tudo, digamos assim, entendeu?
Não, não entendi o que quer dizer. Talvez a criança pegue o espírito daquele momento mesmo.
É, e como a série, ela aparece bastante, né? Porque a Lily em Modern Family aparece mais ou menos. Mas como a série é sobre ela, Raising Hope... Então ela tá sempre em quase todas as cenas, ela aparece. Então é tudo com a criança, cada um da família tá levando a criança pra um lado e pro outro. Então ela tá sempre contracenando com todo mundo e é muito bom. Eu acho que só perde pra avó. Que a avó, aquela avó, eu...
Ah, avó louca, né?
Ela brincando de esconde-esconde, cara. Assim, tudo que ela faz eu rio. A mulher aparece com um abajur na cabeça, eu caio da cadeira de tanto rir, entendeu?
Verdade. Ela é muito boa. E eu não entendi até agora porque que ela não é do elenco, né? Já que ela aparece em todo episódio.
É, né?
Tá. Não sei se é porque ela é tão velha, né? Vai que ela morre no meio.
Peraí, tem que mudar a abertura se ela morre.
Eu não sei, mas no começo ela me irritava, essa velha, porque ela é muito exagerada. Ai, não, vou ficar louca com essa mulher. Mas depois ela é perfeita. Cai como uma luva na família, que já é totalmente desajustada.
E todo mundo na família é muito bom, né? A Martha Plimpton, que faz a mãe, que todo mundo conhece por causa dos Goonies. Ela tá muito bem, tipo, você olha pra ela, você acredita que ela realmente poderia estar passando por aquilo. O menino que faz o Jimmy, tipo, acho que é o primeiro papel da vida dele, é ter surgido do nada, assim, e ele também é muito bom. A Sabrina, nossa, a Sabrina é uma fofa, bom. Né?
Ela é fofa, mas o pai lá, né, o Bert, pra mim ele é tipo um fio de Modern Family piorado e mais burro, assim.
Então,
né?
Eu tenho a impressão que ele é meio robótico, né? ele fez o Terminator, que ele era o Exterminador, e eu acho que ele manteve uma coisa meio Summerfall, assim.
Summerfall.
Às vezes ele fala...
Ela te deixa se sentindo bem depois que você acaba o episódio, sabe? Você fica mais tranquilão, assim, se você assiste depois de um dia pesado, você bota o Raising Hope, você sai feliz, porque os episódios são assim, são sempre felizinhos, as histórias sempre acabam bem de alguma forma, né?
E...
aquela coisa pesada, é sempre pra rir, acabar ali, pronto. E é muito bom, cara, eu sempre, às vezes quando eu não assisto toda semana, então eu gosto de fazer tipo uma maratona, cara,
uhum.
É tipo uma terapia, assim.
É muito bom. E o criador da série foi o mesmo que fez My Name is Earl, que foi uma série que acho que quase ninguém assistiu, e era o mesmo clima, assim, bem, bem feel good mesmo.
É, isso que eu ia falar, parafraseando o Leo, se ele tivesse aqui, ele ia falar que era feel good, é verdade.
Ai, gente, você sabe que o Luciano e o Leo são praticamente a mesma pessoa. ai. É, vou puxar uma delícia. Olha o medo do mano. Não, de verdade, eu preciso mesmo falar bem dessa série, faz muito tempo que eu não falo aqui nesse podcast. É, e é Glee, cara. É.
Eu ajudo, Camis.
É assim, eu não vou admitir que vocês falem mal de Glee quando tá fazendo episódio bom. Porque quando tá fazendo episódio ruim, eu mesmo nesse pau.
Ah, não, Camis, mas me desculpa, esse último episódio do Originals foi muito fraco, muito fraco.
Ai, foi, gente, pelo amor de Deus.
Não foi.
Achei o pior episódio de competição até hoje, tipo, não chega aos pés do primeiro sexo, não,
assim,
chega aos
pés. Eu gostei mais do da primeira temporada, porque...
Teve bebê nascendo, gente.
Mas o que acontece com Glee? O Glee faz episódios horríveis, horríveis, horríveis. Chega na competição, o Ryan Murphy me solta um episódio maravilhoso que me faz chorar. E eu acho, puta, foi bom. Salvou a temporada. Dessa
mas
vez não.
Mais 10, né? Ruim.
Dessa vez foi horrível.
Gente, mas eu acho.
A gente não salvou a temporada.
Deixa eles falar de Glee.
Estão pegando pesado demais, gente.
Vamos deixar aqui só.
Glee é o seguinte: vocês têm que começar a entender que Glee é o que é. Não adianta ficar exigindo
mas, Glee. Gamis, eu sei que Glee é o que é, mas o episódio da Gwyneth Paltrow, por exemplo, eu achei muito melhor que esse do Originals.
Ah, eu não achei. Eu achei o episódio da Gwyneth Paltrow bom, melhor que a primeira participação dela. Só que assim, vamos combinar. Um episódio inteiro só pra Gwyneth Paltrow ficar falando um monte de bobagem é foda.
Mas esse episódio não foi inteiro pro Blaine ficar cantando sem parar?
Não, mas aí é um ponto que a gente tem que comentar. Eu gosto muito do menino que faz o Blaine, o Darren Criss. Eu acho super talentoso. Pra mim, a voz dele é foda. Ele, pra mim, tirando o outro que fez o Jesse, que eles mandaram embora, e pra mim, eles deveriam ter mantido, ele é a melhor voz masculina que já apareceu em Blaine. Então eu gosto bastante. Pra mim, todas as músicas que ele faz ficam boas. Só que, gente, ele tá aparecendo mais do que a Rachel, o Finn, eu não sei que o Finn não mas ele tá cantando mais que todo o resto do elenco junto.
Vai morrer.
Não, aquilo que o Kurt falou pra ele foi perfeito, né? Que...
Foi a minha... Quando o Kurt falou aquilo pra ele, eu falei, cara, tá falando por mim.
Mas é grande coisa ele falar isso e depois ele vai e canta mais duas músicas de todo jeito.
Mas sabe o que é, Luciano? É porque assim, né... O personagem do Blaine, ele tem uma grande aceitação com o Glee. É impressionante como as pessoas gostam dele. E o menino canta bem, é o que eu já falei. Alguém vai dizer que ele não canta bem?
Não. Mas eu achei as quatro músicas que ele cantou nesse último bem mais fracas que todas as outras que ele cantou.
Concordo com você, concordo. Mas é porque, assim, de forma geral, eu gostei do conteúdo do último episódio que foi da... Foi regionais, né? Foi das regionais. Eu gostei do conteúdo dele em termos de história. Em termos musicais, not so much. Primeiro porque eu achei que as músicas originais são ok, mas elas não são tipo, meu.
Aham. Eu tive essa mesma impressão. Tipo, eles simplesmente não mereciam ganhar com o que eles apresentaram.
Não, eles ganharam pela seguinte. Aquela coisa, quem se esforçou mais, sabe? Uhum. O outro usou a musiquinha usou a música original e então ele teve mais trabalho que a pessoa que não teve que escrever sua música, então ele leva o prêmio. Eu imagino assim. Apesar de que a música não era ruim também. Loser Like Me era o nome, né?
Uhum.
Era Loser Like Me. Só que assim, honestamente, eu não fiquei cantando Loser Like Me depois. Mas em termos de conteúdo do episódio, andamento da história, eu gostei. Eu juro pra você que eu achei bom. Não achei ruim, não. Eu acho que teve coisas muito ruins nessa temporada, certo? Tá tendo agora.
Eu também acho.
Essa coisa de música original é uma tentativa de Glee render ainda mais grana, entendeu? Porque. E ainda tira ainda mais meu interesse, sabe? Porque às vezes eu ainda vi me forçando a ver o episódio pra ver as versões que Glee fazia das músicas que eu gostava. E ainda agora vem com essa coisa de música original, na boa. Não tem interesse nenhum em ver Glee cantando.
RBD.
É, entendeu? A gente vai fazer um turnê com música original. Entendeu? Tá saindo, tá perdendo demais. Eu acho que assim, Glee. Eu entendo que gosta e tal, ainda vejo de vez em quando.
Ô, mano, cara,
é só isso, cara.
Mas eu acho que a série tá se perdendo e tá perdendo todo o potencial que tinha, assim, de aproveitar as coisas.
Não, mano, mas aí é que tá. Aí é, tá, Glee não tá perdendo nada. Porque a gente que é mais adulto é que não gosta. Porque
antes. Não, Câncer, mas você não acha isso que eu te falei? Que muita gente via Glee pra ver uma versão de uma música que gostava. E agora a série vai começar com a música original que ninguém conhece, vai ficar todo mundo assistindo episódio assim, olhando.
Não, okay. Pra americano, cara. Vai ser show igual cidade.
Mano, sabe por que não? Sabe por que não? Porque quando você fala isso, você tá dizendo que High School Musical é uma coisa que jamais teria funcionado.
Não, peraí, Camila.
Não,
peraí. High School Musical começou cantando música dos outros em hora.
É, exatamente. Começou com uma coisa original. É isso que eu tô dizendo. Glee tá mudando.
Mas eu não sei se Glee vai começar a fazer muitas músicas originais também. Eu acho que foi mais pra esse episódio.
O andamento natural de Glee é esse, gente. É uma série que é um musical que tomou proporções além do que talvez eles estavam imaginando. E isso é um passo ousado, eu acho que é ousado, mas que ele, dentro da proposta série, ele cabe perfeitamente. Não é descabido o Glee fazer música.
Mas sabe o negócio das músicas originais? Eu acho que é porque daqui a pouco ninguém vai autorizar mais, né? Que usa a música, né? Você vê Foo Fighters, ninguém tá deixando uma hora
sem chance. São bandas que não têm visão.
É, exatamente. Eu acho que é
besteira. Journey voltou a paradas. O Journey vai fazer um show aqui em São Paulo esse fim de semana. Quem era Journey dois anos atrás? Ninguém sim, lembrava disso.
Ninguém lembrava.
Olha, sabe que Metallica fez com as músicas na internet, ficou fazendo mó uê, sendo que, cara, isso vende. Não adianta, você pode ganhar dinheiro com show, Glee faz lá ou coisa, mas tu não vai querer saber de onde vem.
Não, eu acho que vende, mas eu sei que o negócio do Foo Fighters, que é talvez a banda que eu mais acompanho dessas que falaram não pra Glee, é porque eu imagino que o Dave Grohl não quer que a música dele seja controlada por molequinho de 12 anos. Acho que a ideia dele é essa. Não sei se ele tá certo ou não, né? Mas, tipo, a música do cara, ele tem direito de falar que não quer.
Ah, ele também foi que desafio, que ele vai entrar na mídia, cara. É mídia, ele vai ter mídia. Ele não quer mídia? Beleza, só que se Glee cantar, mesmo que seja um lixo, o nego vai falar e com o pai vai ficar na hashtag.
Ah, eu também acho, mas. Não,
mas o que eu acho, gente? As bandas deixam de. Porque assim, Glee tem esse público mais novinho e tal, que às vezes não conhece essa banda ainda e tal, que não é da geração deles. Então é uma oportunidade deles conhecerem a música da banda tal que eles não ouvem e até se interessar pela banda depois e ouvir.
É, então vamos combinar que esse negócio de não autorizar é pau no cu. Ah,
é pau no cu, é bagaçada. Queria ser mais surreal que o rei.
É medo, gente.
Tá? Penso, todas as bandas que negaram acabaram virando notícia porque negaram.
É, também chama atenção.
Autorizado iam virar notícia? Não.
Ah, também, negou, mas é aquela coisa, o Luciano, o que rende mais, você negar ou você aceitar?
Aceitar, cara. Sim, porque vai ter um episódio, vai ter buchicho, vai ter tudo.
E tanto que o Coldplay tinha negado e agora liberaram, né? A Gwyneth Paltrow tá até participando, então.
Não, é assim, gente. A gente pode falar o que for de Glee, a gente só não pode dizer que Glee não dá dinheiro.
Dá dinheiro.
Tá. É a coisa que mais faz.
Aliás, eu descobri recentemente que o Blaine tá cantando música pra caramba, porque vão lançar um CD só com as músicas dos Warblers.
É, é bom mesmo.
Então, mas você quer dizer que eles vão lançar um CD só com as músicas do Blaine, né? Só
instante. Warblers é Blaine, né?
É Blaine, porque os outros só ficam no fundo. Né, figuração. Tipo, mais nada, né? Mas enfim, chega de Glee. É, chega, ninguém aguenta mais.
Posso só fazer uma última crítica?
Rapidinho. Pode.
Eu acho que os roteiristas perderam totalmente a mão com a Sue nesse último episódio dela ter socado a mocinha lá.
Tipo,
vai ter repercussão.
Ainda tá nesse sistema de ensino, gente.
Não tem nenhuma. Tipo, ela socou a mulher, beleza. Tá, é a Sue, ela pode.
É, então,
pô, mas... acho que Glee tem esses problemas de furo, assim, tipo, vai voltar e não vai ter acontecido nada.
Uma realidade paralela, né?
É, na verdade, até uma controvérsia dentro do que Glee vem se propondo nos últimos episódios, que é a parte de, às vezes, de criar uma... Eu sinto que eles vêm tentando criar uma certa consciência, de...
aí vem a Sue e soca a mulher, tipo,
pra
ter aceitação.
Quer dizer, eles ficam falando assim, olha, você não pode espancar alguémzinho na escola, mas não tem problema tocar a bêbada no palco. Então, realmente é uma controvérsia bizarra. Isso
ela jogou o surdo escada abaixo também, né?
É, também, né? Mas, gente, ela é louca, enfim. Vamos deixar pra lá, né? Uma série que já acabou, né? Inclusive.
Oh.
E se a gente não fala, a gente não fala nunca mais, né? Que Grit finalmente chegou ao final. Só eu vi, não.
Só você, eu acho, porque eu larguei isso há muito tempo.
Você largou, mano? Não sei, achei que
eu... Não, mas assim, eu gosto da série. Até um dia eu me lembro, eu gosto da série. É porque eu esqueci, eu parei de acompanhar e foi acumulando até hoje e não voltei ainda.
É, tipo, eu parei na segunda temporada também.
Então, acabou. Vou tentar rapidamente só. É, essa última temporada, que foi a quarta, teve só 10 episódios. E na verdade foi assim, ela foi mais ou menos aquela meia temporada, só pra encerrar, que na verdade nem era necessária, porque eles podiam ter encerrado a temporada na terceira, se eles tivessem feito mais uns 2 episódios, assim, sabe? Um negócio assim, porque muitos episódios dessa quarta temporada, apesar de serem legais de assistir, porque resgatam aquelas coisas da própria série, eles não eram exatamente funcionais dentro da, né, da série, não faziam falta, né? Mas foram bons, eu gostei muito do que foi dedicado só ao Beaver, e o episódio final foi muito legal e tal. Então, cara, eu acho que Greg fechou um bom ciclo aí e ficou uma vaga aberta e que não foi ocupada, né? Porque séries de faculdade não estão mais dando hoje em dia.
Eu tenho a impressão que, na verdade, eu parei de assistir depois da segunda temporada porque eu tinha essa impressão da série inteira, tipo... Não acontece efetivamente nada, os episódios são fofinhos, eles fazem referências pop legais, mas a história em si não avança.
É, mas era isso mesmo. É exatamente isso, porque mas isso eu cheguei a comentar muito, que Greek dava muitas voltas em torno da mesma história. É, que era aquela coisa, ai, fulaninho terminou, Beltraninho terminou, aí você sabe que fulaninho e Beltraninho vão terminar juntos, ok?
Uhum.
Então eles ficam toda hora, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Era uma série que foi feita pra não durar muito mesmo.
E isso não é um demérito de forma alguma, tipo, ela se propôs a fazer episódios fofos e fez.
Fez, ela entregou.
Mas também, eu não me animo, tipo, nossa, eu preciso ver Greek toda segunda, senão eu não vou dormir, sabe?
Então, chegou uma hora que eu fiquei um pouco cansada na terceira temporada, justamente por causa desse negócio, especialmente do Cap e da Case, que eu achava que, meu, todo mundo sabia que os dois terminaram juntos, sabe? Ficar toda hora terminando, os dois juntando,
terminando. E aí, eles terminaram juntos?
Lógico,
né? E ainda revelaram o nome dele. Né?
Revelaram o nome dele, revelaram. Que era, eu não lembro mais, Capitão...
Captain... Eu tenho em algum lugar que o Poroca mandou.
O nome do cara é Capitão.
Capitão, por isso chamam ele de Kevin.
Não, o nome do cara
Captain
é Capitão.
John Paul Jones, é.
É, John Paul Jones, é isso mesmo.
Por que o nome do cara é Capitão? Ele era pirata agora.
Porque os pais
deles eram hippies.
Eram loucos por isso. Mas eu vou falar, foi um final bonitinho, assim, sabe? Teve aquela coisa de eles mexerem um pouco com a emoção, assim, do público. Porque quem acompanhou gostava muito da capa tal, né, e tal. E a casa da capa tal é muito... A Trindade acaba, né, e depois... Eu senti um pouco de falta de uma recuperação aí dessa fraternidade e tal no último episódio. Mas, de forma geral, eu gostei de como eles terminaram, sabe? É aquela sériezinha que você assiste, você fala assim, ah, legal, é bacana.
Acabou, né? Assim, passou, ano que vem você não vai mais lembrar que assistiu essa série. Então,
foi um bom passatempo. Assim que
é indolor, né, gente?
É, sei. Mas, isso tudo nos leva a uma temporada que foi muito foda. Essa foi muito foda.
Ó, essa aí você não quer spoiler, não, hein? Que eu ainda não terminei.
Você não terminou ainda Skin do K?
Não terminei. Sabe o que é, Cam? Sabe o que aconteceu? Eu tive que deixar muita série porque agora eu tô começando a virar muito fã de reality por causa de vocês, né? Falava um monte de coisa, agora eu vivo vendo Survival, vendo essas coisas todas. E acabo perdendo um tempo que eu tenho pra ver série e pra ver reality.
Eu tô vendo vários, uns 6 reality que eu também consigo ver os episódios.
Ai, foi mal. Minha desculpa não funcionou.
Não, mas você parou onde, mano?
Eu parei no quinto episódio. Não, calma. Eu lembro da pessoa. É do aquele que.
Do Ruivo?
Não, é antes desse daí. Do Mark. É Mark o nome dele? Não sei.
Nick.
Que é o goleiro do futebol, Nick. Sei lá.
Nick.
Nick. É o 6.
É que os irmãos brigam e não sei o que.
É,
aí,
então, mano, falta muito ainda, mano. Tu não sabe da missa a metade. Sabe da missa a metade. E eu até vou tentar me dar muito spoiler, né? Mas, mano, como assim? Eu sei. Cara, essa temporada de skin, pra mim, foi assim. Pra mim, a melhor geração. Eu gosto muito da primeira. Melhor que pra mim é melhor que a primeira. Eu gosto muito da primeira, porque, meu, é a primeira. Mas é, em relação a quando você compara roteiro, atuação, andamento da história, desenvolvimento, quando você coloca tudo no caldeirão, essa quinta temporada.
Séries.
Essa quinta temporada.
Olha o jabá
mais tosco que eu já vi.
Eu vou cortar isso, mano.
Que absurdo.
Tô brincando, vou deixar. É, mas quando você coloca assim na mistura do caldeirão,
que sério?
Realmente essa quinta temporada é superior, pelo menos pra mim. É, matou a pau, eu adorei.
Eu acho que eles fizeram pra poder calar a boca de todo mundo que reclamou das anteriores.
Mas foi ruim mesmo, porra, tinha que reclamar.
Não, foi ruim mesmo, mas eles disseram assim, cara, não vamos deixar nosso time queimar, não, vamos mostrar que a gente sabe fazer aquilo e tal. Porque as últimas duas temporadas eu acho que eles dormiram num ponto, assim, pra descrever, eles tomavam um olho, cheiravam outra coisa lá e escreviam os episódios na doida. Né, se eles falaram, não, vamos com calma, vamos criar personagem interessante, né, e tal, e eles realmente conseguiram.
É, mas essa geração, os pais, né, dos adolescentes, né, são mais interessantes também. A primeira geração eu vi faz tempo, eu não lembro. Mas os pais nessa terceira geração são muito disfuncionais também. E você conseguiu ver dessa vez, mostrou, né, a família da Liv, por exemplo, você vê como é que é a mãe, como é que é a irmã, os pais da Frank no primeiro, ou os pais no último, hoje, da Grace lá, que são os mais doidos, assim. Não vou ficar falando spoiler pro mano, coitado. Mas foi legal isso, porque equilibrou bem, não ficou só dos adolescentes, né?
Não, não ficou. Porque a impressão que eu tinha assistindo, embora eu goste muito da primeira geração, a impressão que eu tinha assistindo é de que adolescentes são pessoas independentes, não tem família. Eles fazem o que eles querem, na hora que eles querem. Eles podem, usam drogas, dinheiro sai, não sei de onde. A gente não sabe de onde acontece isso.
Eles roubam.
É, só se for roubado, né? Isso é irreal, gente. Tudo bem que eu não tô esperando que uma série de TV vá ser completamente 100% real. Mas, a proposta de Skin é mostrar a vida de um adolescente mais próximo da realidade possível.
Mas, assim, adolescente da realidade, né?
Na Inglaterra, porque eu espero que no Brasil não seja assim, que é complicado. E aí você assiste aquilo e você fica chocado, lógico, quando você acontece. Chocado, mas você acha bacana que eles tenham coragem de mostrar certas coisas, que a gente sabe que acontece e tal. Só que você fica pensando assim, porra, meu, esses caras não fazem. Sabe, é só isso, essa zorra sempre, tipo, cara, todo mundo trepando um em cima do outro, pai de ninguém viu, mãe de ninguém viu, ninguém se responsabiliza. Pô, isso não existe. Pode existir pra uma ou outra pessoa, mas não é uma coisa geral, não é um generalizado. Não, se for, a Inglaterra tá fodida. Porra.
Tá?
Agora, a segunda geração foi muito ruim, né? Muito, muito ruim. Porque, além de toda essa coisa de os adolescentes fazem o que querem, ainda eles colocaram, tipo, serial killer, oi? Traficante de drogas, oi? Nada fazia sentido, nada. Aí chega nessa, eles falam assim, peraí, vamos pôr o pé no chão.
Eu acho que é porque eles tiveram a oportunidade de começar a recomeçar, sabe, a série do zero. Porque até outra geração eles ainda estavam pegando resquícios da primeira, que era F, né, que ficou. Então eles tinham que dar uma certa continuidade, alguma coisa assim. E tal, dessa vez não, eles puderam criar todos os personagens do zero, não tem ninguém de temporada anterior, pode ser tudo uma história nova e tal, eu acho que isso facilitou o trabalho deles.
Não, com certeza, mas eu vou. E que fique registrado aqui, pra mim a S é o pior personagem de toda a história do filme. Ela pra mim podia não ter existido. Porque por causa dela a gente viveu esse lixo. Não, porque assim, ela não tinha nenhuma importância na primeira geração. Ela só aparecia pra fuder com o irmão, que era um louco também. Por que ela tava na. Ela só parecia tipo pra ser artesiosa. Aí na segunda temporada a personalidade dela se revelou escrota. E você fica pensando, pra que tem essa menina, gente? Pra só pra encher o saco mesmo.
Na segunda temporada ela tava muito Marisa Cooper, né?
Nossa, tava terrível, gente. Foi horrível. Desculpa, a F é uma merda. Vocês que são fãs da F, ela é um lixo. Cara, eu não sei te dizer um personagem que eu não gostei dessa última temporada.
É, eu também não.
Eu sei, a Patricinha lá.
Não, então, mano, aí que tá.
Ela deu uma...
Quando você vê o episódio
dela,
ah, é uma coisa. Mas quando a trama avança, você não tem opinião.
Era.
É. Então, com certeza, você não gostou dela, como no começo.
Não, assim, mas se fosse pra escolher um personagem que eu menos gostei, seria ela.
É, talvez seria ela também pra mim. Talvez. E eu chego num momento muito bom da minha vida, que é o momento de Fringe, né?
Ah...
Que é o momento que o Luciano ficou esperando até agora.
Verdade.
Né? Luciano que acompanha a Fringe.
Fringe, que acabou de ser renovado para uma quarta temporada.
E vai ter 22
episódios. 22
episódios,
eu vi aqui.
Coisa linda.
Temporada completa, significa que eu vou passar muitas horas escrevendo sobre Fringe na minha vida ainda.
É. E... Assim, 22 episódios vão ser encomendados, né? Vocês vão conseguir fazer até o final.
Cala a boca, mano!
Brincadeira, brincadeira.
Mano, só fica pensando no pior. Ai, ai, ai.
Caralho, viu, mano?
Claro, o Fringe vai ser renovado pra quinta temporada. Só...
Não, não precisa não, pode acabar na quarta.
Não, tá bem, depois.
É assim, ó.
Ah, gente, eu acho que eles já ganharam esse voto de confiança de ter mais uma temporada, tá na hora de encerrar.
É assim, não vamos também forçar muita amizade, né? Então, porque eu vejo, se Fringe continuar na qualidade que tá hoje, eu vejo várias temporadas. Só que se for pra ficar uma merda, eu prefiro que não tenha mais. Seja que acabe na quarta.
Ah, eu também acho.
É, até porque o DJ vai ter que se dedicar um pouco atrás lá, né?
Que DJ? DJ nem uma bota BD dele em Fringe, mano. O DJ ele só para e vai embora. Graças a Deus ele não mexe o B dele em Fringe. Se ele metesse, ele ia falar aquela uma merda. Sabe muito bem. Enfim, último episódio de Fringe, né? Fringe com o tempo em ato voltou. Puta que pariu. Eu tenho outra palavra pra descrever que não seja foda? Não tem, cara.
Não, a outra livre ainda não tem. Ah, tá.
A boca.
Puta pariu, eu já achei que você tinha nascido.
Aí o mano faz umas piadas que tipo, demora tanto pra gente linkar. Ai, mano, você tá muito gostoso, tá foda.
Você viu, Deborah?
Estranho.
Eu tava vendo escondido, né? Confesso.
Eu tava vendo o que vocês estavam falando aqui. Eu tava vendo essa série do padre.
Assim, né? A série do Papa. Gente, puta que pariu. Último episódio. Sensacional. Eu sou obrigada a elogiar muito a Anna Torv, cara. Porque no começo eu achava ela uma atriz bem meia boca. Mas ela tá muito boa. Ela cresceu muito na série, meu. E ela interpretando a Belívia, né? Orando
isso.
Você chama o quê?
Belívia.
Não, é Belívia. Não fica
é porque muita gente chamava de a Bolívia, a outra Olívia de Bolívia, o outro não sei o que. Aí ficou Belívia. Não, pra não confundir, eu chamei de Belívia.
Não, é Belívia.
Ele é... Tá bom. Isso tudo tá bom.
Mano, é o seguinte: se eu sei o que é Belívia.
Coitado do mano.
É
Belívia. Tá, é Belívia, é Belívia. Aprende a bestar.
É, outro dia, não sei quem foi que tentou chamar de outra coisa também. Eu falei: não, não é assim que fala. É, tem cara falar Folívia. Eu falei: não é Folívia, é Bolívia. É a pessoa falou. Quem disse?
Bolívia, nada a ver, né?
Eu falei. Todo mundo fala Bolívia. Não, gente, vai em qualquer fórum. Pessoas não falam Folívia. O Fringe tentou emplacar Folívia, mas não emplacou. Fãs com clã com a Bolívia.
Trolívia.
Trolívia.
A Olívia é outra Olívia.
É, que a gente chama de outra Olívia. Mas pra que complicar se você pode chamar de Bolívia, gente? Tá mais fácil. Ah, é muito pouco. Enfim, como. Olha esse
preconceito contra a América.
Olha a discussão dos apelidos.
É, enfim, pô, a situação dela tá muito boa. Ela pegando os trejeitos de voz do Leonardo Nimoy.
Não, eu preciso falar isso. Eu tinha sérios problemas com a Anna Torv no começo da série, porque eu achava que ela não tinha carisma nenhum. Nossa, eu achava ela péssima. A primeira temporada inteira pra mim foi sofrida. Eu até mesmo boto a culpa nela de eu ter largado a série na época pra voltar, por causa que eu não convencia. Mas agora ela melhorou muito, né? Assim, o parâmetro dela tava ótimo. Nesse último episódio ela tava bem.
Não. Então, aí é que tá, né, Lu? Porque na primeira temporada eu também achava ela muito sem sal. Mas isso aí é um pouco de culpa dos roteiristas de Friends, porque eles faziam. A Olivia é essa criatura meio estranha, distante, não só do público, como de todas as pessoas. Você pode ver que ela é distante. Ela é uma pessoa meio não me toque, assim, né? Ela tem esse muro em volta. Só que esse muro, ele era tão grande na primeira temporada que a gente falava, meu, foda-se, por que, que não matam ela?
Mas é porque eu acho que a gente não entendia ela, entendeu? Por que ela era daquele jeito? Eles não fizeram questão nenhuma de explicar nada na primeira temporada, então a gente ficava meio com raiva. Aí, só que eles já sabiam que eu tinha que criar um oposto pra ela. Se colocasse ela mais ou menos humana, a gente não ia conseguir ver a diferença dessa Olivia pra outra.
Entendeu? É, foi isso que eu pensei também. Por isso que me dá a entender que realmente Fringe foi uma série pensada desde o começo mesmo.
Cara,
Fringe
é pensadinho.
Só tem uma coisa que eu acho que não foi pensada, e eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham que é.
A vaca.
Não, não. Não. A vaca é a coisa mais pensada.
A gente foi início de tudo pra mim. Eu acho que começaram
gente,
a
ser. Gente, eu acho que não faz vaca. E aí, experimento pra fazer a Jenny falar, hein? Ia ser tão legal.
Mas ela fala.
Ela fala?
Ela fala, amor.
Ah, Cami.
Ai, mano.
Mas tô ficando.
Concurso de piada!
É.
Louco, eu voltei.
Capitais de stand-up aí.
Show, mano, eu fiz uma piada com o você não entendeu? Bum. Bum. Olha, não, de verdade. É. Eu até disse que ia falar, caralho.
Nimoy.
Eu ia falar do Nimoy, exatamente. É. Porque é o seguinte. Sim, eles não estavam esperando que o Nimoy ia abandonar o bar. Pessoalmente,
eu acho.
Não, eu acho que isso não foi planejado. Eu acho que esse lance do imã de alma, que já existia na série, foi um negócio que existia dentro da mitologia da série, e ele fala assim, porra, o Nimoy saiu, o que nós vamos fazer com essa caralha? Porra, vamos ver o que a gente tem de elementos. Fizeram um brainstorm muito louco, e falaram assim, porra, se a gente usasse quando a Olivia foi pro lado B e falasse que no chá que ela tomou tinha um imã de alma, e aí a gente fecha a história e ninguém vai poder falar nada. Cara, foi isso, eu acho que foi. Eles são mais foda do que tivesse planejado desde o começo.
Assim, eu já não vejo tão assim. Eu acho que realmente eles aproveitaram assim, a deixa e pronto. Viram uma saída nessa opção e tal. Mas eu não acho que eles esperavam também que o Leonardo Nimoy fosse virar tipo, um personagem recorrente em Fringe, não. Porque tanto que ele foi anunciado como uma participação especial. Sabia que o ator já não tava mais nem querendo gravar nada e tal.
Mas uma coisa sensacional desse episódio, e cara, é que episódio bem humorado, né? Fringe é uma série que ela é boa em comédia também, cara. É sensacional. A Olivia cantando a Astrid. Pô, muito bom aqui, ó.
Ah, mas e o episódio anterior lá que o o Walter acha que o Bell vai vir na Nina e fica olhando pra cara dela no final.
Eu ri muito nessa hora. Na verdade, Fringe é uma série que todo episódio eles têm uma piadinha, se você parar pra pensar. E eles sempre fazem uma piadinha muito boa dentro da mitologia da série.
É que eles tentam não ser tão pesado, porque a série, se você parar pra pensar, a série é muito tempo. Tem que ter um alívio, porque senão você também fica de saco cheio. Mesmo a série sendo boa, tem que ter aquele momento que você dá uma relaxada, uma coisa que a vida das pessoas não é só aquilo o tempo todo, entendeu? Eu acho legal isso, que mostra mais humanos com isso.
É, tem que ter um alívio cômico, cara. Eu sou a favor também, eu acho que o Fringe tem feito isso muito bem. E é por isso que a gente assiste o episódio, e é um episódio que tem um monte de informação, um monte de detalhe, um monte de teoria, um monte de coisa louca acontecendo, mas você acaba esse tipo, porra, foi muito bom, você acaba, você não fica pesada quando você vê Fringe. Você fala, putz, meu, você deu risada, porque às vezes ficou tensa. É um monte de emoções de um episódio. Eu acho que tem feito isso muito bem, cara.
E eu gostei bastante do episódio, embora eu tivesse com mais vontade, assim, desejo meu, né, pessoal, de que não fosse tão focado no caso da semana, mas sim no fato do William Bell estar ali, vamos conversar com ele e perguntar mais coisas e tal e tal. Claro que isso vai acontecer em outra oportunidade,
mas,
com certeza.
Mano, esse caso da semana foi muito bom, cara.
Foi bom, e ainda trouxe o Agente Lee, né, da nossa realidade que a gente ainda não conhecia, que foi legal também.
Não, mas o negócio desse caso da semana é que, assim, ele é aparentemente besta, mas quando você vai procurar a origem dele, você descobre que aquela mulherzinha lá que fez Caprica, tudo era baseado nela, e era tudo baseado em Caprica. Porque a explosão do trem, que, porra, a menina de Caprica não morre na explosão do trem.
Ela morre no atentado.
É excepcional, cara. Então, quer dizer, dentro de Caprica tem esse negócio da menina morrer, só que em Fringe, a mulher que faria a mãe dela em Caprica, ela salva as pessoas de morrerem naquele atentado. Então, é um monte de referência. Puta, agora você para e fala, que filho da mãe.
Bom, eu já acho que isso aí é coincidência, mas tudo bem.
Não é coincidência. Isso aí tá na lista de coincidências. Tá na lista das referências, mano. O nome da mulher é o mesmo nome da mulher de Caprica. É a mesma atriz, é o mesmo nome. As letras, quatro letras iniciais do nome e as quatro últimas do sobrenome são o nome da mulher. É referência óbvia de Caprica dentro de Caprica. Comprovado. Pô, foi uma referência muito bem utilizada, cara. Porque, além de eles terem usado a mesma atriz, eles usaram a mesma situação. Eles mataram a pau, cara. Mataram a pau. Eu achei sensacional.
E assim, cara, eu tô esperando muito pra ver os últimos três episódios, eu acho que vão ser assim.
Nossa, vão ser, né? Eles já falaram que vai ser tipo. Três episódios vão ser tipo continuação, sabe? Um do outro, assim, como se fosse um filme.
Nossa, imagina três rapidinhas que vai ser assistido.
Vai ser. E infelizmente não vai ser tudo mesmo tipo, assim. Duas horas junto e tal, porque o passado teve, né? Na temporada passada teve.
Na temporada passada a gente sofreu, porque eles exibiram a primeira parte, a gente tinha que esperar uma semana pela segunda e eu não consegui. Eu falei, vou esperar pra ver tudo de uma vez, não, eu tive que ver, eu não aguentei. Foi muito
pior. O pior não é isso, cara, o pior é que se tiver outra dessas paradas malucas que eu não sei porque estão acontecendo toda hora agora.
Ah, é, mas acho que tem, porque se o final de Fringe for marcado pro começo de maio, faltam 5 episódios, eu acho que ainda vai ter uma pausa de uma semana, eu acho.
Vai ter uma pausa disso aí ainda, pode escrever.
Se eu ficasse quietinho aqui, vocês iam esquecer de mim.
Imagina.
Esquecido.
Eu vou dizer uma coisa, eu não posso esquecer de você pelo seguinte. Primeiro porque a Lu vai contar como ela descobriu isso, tá? Segredo, trabalho de detetive. Depois, porque eu estou sabendo que você prometeu cantar uma certa música pra mim.
Verdade.
Olha, vai ser serenata.
É, você quer falar serenata?
Vai ser. Então é o seguinte, Lu, primeiro eu quero que você revele como você descobriu e o que você descobriu no Luciano.
Então, porque o Luciano é meu irmão gêmeo, aí essa semana eu descobri que ele é meu irmão gêmeo e eu sou 3 anos mais velha que ele. Olha que milagre da ciência, já começa aí. Então eu acho que em algum momento a nossa mãe preteriu a minha pessoa e levou ele pra fazer um, como chama? Um comercial, e ele virar ator mirim de um grande produto, tão grande que você não encontra. É, você encontra um vídeo no YouTube que é de uma festa de carnaval, que eu acho que o Luciano está lá, mas ele
não disse... Não estou, juro que não estou.
Olha, eu vi esse vídeo da festa de carnaval também. Eu digo mais, eu vi um que é um making of da propaganda original.
Então, mas não, tô falando sério. Outro dia eu entrei sem querer, assim, à tarde, no meio, deu uma folguinha, entrei no Twitter, e aí peguei o Luciano no flagra, confessando pra outra pessoa que ele tinha participado desse comercial. Só que na hora, não deu tempo de eu, né, entrar na conversa, porque eu tava saída, falei, vou guardar pra depois. Aí quando deu, no dia seguinte, eu entrei, mas na hora, eu já fiquei entendendo como explica esse negócio ter sido...
Não, o mais legal é o seguinte, eu fiz que nem a Lu, entrei no Twitter num momento e vi a Lu falando, quem está vendo que você foi ator num comercial, assim, assim, eu digo, agora eu não posso mais guardar essa informação. Num dado momento, eu entrei na conversa também, por nada. Então você veja como a gente é muito filho da puta, né? Mas Lu, Lu ou Luciano, quem quer revelar que grande produto o Luciano já anunciou?
Luciano, claro.
É anos 80, anos 90, nem sei.
Era comecinho dos anos 90.
Revela, Luciano.
Eu participei de um comercial da grande manteiga de amendoim Cremútil.
Olha, eu vou falar uma coisa, gente. Cremútil era muito ruim, cara.
Muito ruim. E o slogan era que era muito bom, né?
É, era.
Compra.
Propaganda enganosa.
Você lembra, Erika?
Claro, compra Cremútil. Ah,
pois é.
Aí a Erika vai fazer um dueto comigo.
Não, eu não lembro. Se você tiver a letra, eu canto junto. É o seguinte, esse produto chamado Cremútil, ele era um cream cheese nojento que se parecia polinguinho estragado. É, talvez por isso ele não tenha continuado,
né,
no mercado.
Um aspecto duvidoso.
Não fez sucesso porque era ruim, vamos ser sinceros.
Vamos ser honestos, era tipo muito ruim. E isso, você que é mais novo, obviamente você nunca ouviu falar, eu vou pôr o link, mesmo que seja muito ruim, você pode ver a propaganda de carnaval do Cremútil. Eu vou pôr o making of da propaganda original, que eventualmente eles façam a musiquinha na íntegra, tá? Mas, Luciano, você prometeu cantar a música.
Prometi.
Então, eu queria ouvir.
Gente, tá no ritmo de Bessa Memúcio, tá?
Não, só banda que eu citar esses anos.
Big Band, por favor, eu quero um lá. Deus do céu, muito constrangedor. Ninguém merece ouvir cantando. Tá?
Não, não é assim.
É isso. Como compra a mãe, vai.
Compra a mãe. Compra a mãe.
Não estraga, deixa o Luciano cantar sozinho.
Gostinho de queijo cremoso, sabor nham nham nham. Compra a mãe.
Compra
Cremútil. Que é pra hora do lanche, do petisco e o café da manhã.
Aê!
Minha participação eu vou ser bem específico. Então, tem variações, viu? Que eles fizeram várias versões do comercial. Inclusive a do carnaval é totalmente diferente, a letra. A propaganda que eu fiz foi um comercial regional de Franca. Eu gravei em Franca, mas passava em Ribeirão Preto e região. Então, quer dizer, por isso que não se acha no YouTube, graças a Deus.
É pecado. Como é que a gente Cremútil? Um negócio que tinha propagandas regionais. Olha que
pois é. Então, eu tenho memórias muito vagas disso. Porque eu lembro, assim, de momentos muito esparsos da gravação. Mas, enfim. Eram várias criancinhas, cada uma cantava um versinho. O meu versinho era justamente o último, que era o café da manhã. E eu usava uma capa de chuva amarela. Bizarra. E o meu óculos fundo de garrafa. Então eu era uma caricatura cantando. Minha capa de chuva e um óculos gigante.
Gente, você veja só. Que honra nossa, tem um artista aqui nessa.
Olha aí.
Mas pra mim a maior denúncia desse negócio é que ele recebeu pagamento em Cremútil.
Verdade.
É verdade.
Eu não sei se eu não recebi o dinheiro e minha mãe roubou. ou se eu realmente fui pago em cremúcio. Eu sei que eu tinha um estoque de cremúcio infinito em casa e que eu comi muito essa porcaria e que estragou horrores porque ninguém aguentava comer.
É, nossa, lembro.
Que virou fã de Power Rangers.
Mal pro meu cérebro, certamente.
Eu lembro que quando o cremúcio foi lançado, tinha essa propaganda que realmente era muito viral, especialmente pra criança, que era feita com criança, né?
Sim.
E aí eu vi aquilo, que louco, eu digo, mãe, compra cremúcio. Disse, mãe, compra cremúcio.
Era tipo a propaganda do batom, né, que tu precisava, compre batom.
Era que nem a propaganda da Calói, né? Que era a minha
Calói.
É. E aí é o seguinte, eu lembro que eu falei isso pra minha mãe, e minha mãe comprou essa caralha desse cremúcio. Olha, eu nunca vou esquecer o gosto daquilo, é horrível, era horrível, era muito ruim. Pior que cream cheese, por causa de cremúcio eu parei de comer requeijão. Até hoje eu não como requeijão, não gosto. Não como polenguinho, não como nada de cremoso, eu odeio todos, não como nenhum, por causa de cremúcio. Olha o trauma na minha vida.
Não, mas polenguinho eu tenho nojo, acho que é por isso, você acabou de explicar também.
E aí eu lembro que a minha mãe, quando a gente... Eu lembro da minha mãe falando assim... Muito bom é muito, muito ruim.
E era mesmo, gente. Desculpa a todos que eu enganei. Juro que eu era uma criança inocente e não sabia.
Você ainda por cima foi, já foi punido porque você ganhou de cremute.
Pois é.
Eu vou pôr foto de cremute aí na...
Ai, que nojo, gente. Era muito...
Ah, então vamos nos despedir das pessoas, né? Porque chegou aquele momento muito triste de ir embora da ETCast. A gente já revelou o segredo do Luciano e tudo mais, então...
Nunca mais vou sair à rua.
Então é isso aí. Mas é o seguinte, eu agradeço a presença de todos, né? E... Ô, Érica, você quer dar tchau pros seus fãs?
Tchau.
Tchau, fãs, né?
Tchau, fãs. Acessem o Pó de Pipoca, né, Érica?
É, pra ouvir de novo Cinderela Baiana, porque eu não fiz nada lá.
Mas Cinderela Baiana é um que vale ser ouvido várias vezes.
Várias vezes.
Com certeza, por isso que eu tô deixando lá. Depois de 6 meses eu vou fazer algo novo. Aí eu
a Erika quer gravar agora uma versão de Lambada, Dança Proibida, porque ela ficou magoada que eu gravei um sobre esse filme e ela não foi convidada.
Absurdo. Tudo bem, só ela, mágoa, só
ela,
mágoa.
Ela até processou que ela não foi convidada pro dono do podcast. Mas eu participo sempre lá do J-Wave, inclusive por o link aí, quem quiser ouvir os podcasts que eu já gravei lá, são todos muito bons, tipo Lambada,
Cavalo de Fogo, muito bom.
Ah, o de Cavalo de Fogo foi sensacional também. Isso que eu agradeço a Lu. Eu acho que a Lu merece ter palmas por essa descoberta sobre o filme.
clap.
Só merece, Lu. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu?
Imagina, obrigadão a vocês. Ótimo voltar sempre que precisar. Se tiver faltando alguém, pode chamar.
Não tô faltando ninguém, não. Eu escolhi você mesmo. Fica tranquila.
Obrigado. Tá muito bom.
Foi assim, tipo, não tem ninguém. Vou chamar a Lu. Fica sossegada.
Então tá.
Mas esse foi o caso do humano.
Meu caso.
Foi o caso do humano. Puxa, não tem mais ninguém pra chamar, chama o mano. E aí ele veio, né, mano?
Exatamente. Todo prazer, muito feliz da vida, feliz porque o Fringe foi renovado. Galera da campanha Save Fringe deu certo. Agora a próxima, né? Save the Cape, conto com vocês.
Oi.
Ô, mano, você vai fazer
isso? De séries, né? O link tá aí embaixo.
E o Luciano, né, que hoje veio aqui cantar, revelar a sua vida, né? Praticamente saiu do armário pela segunda vez.
Então, gente, é uma coisa esse podcast na minha vida, né? Quando eu não saio do armário por conta própria, eles me tiram do armário em outros podcasts aí que eu não vou citar o nome. Mas.
E eu digo mais, você deu uma saída maior ainda num outro podcast que ainda vai ser lançado, que é o da Blogó.
Ah, meu Deus.
Você fala cada coisa, você que falou cada coisa e você acha que.
Verdade.
Oh. E aí eu ia tirar. Digo, vou tirar que o Luciano é meu marido, né? Não quero que, né, nada aconteça. Aí o Léo, né? O Léo sempre é aquela criatura que ele não tá aqui, mas ele opina, né? E eu digo, olha, o Luciano disse tal coisa. E o Léo disse, você vai cortar? Corta não!
Obrigado, Léo, te adoro.
Aí eu falei assim, vou contar pro Luciano que fosse você que me influenciou. Ele falou, pode contar, eu assumo. Eu falei,
então, ela obedece o marido, pelo Zoom.
Entendeu?
Ela obedece um marido, né?
O que vai sair no podcast da Blogô foi o Léo que mandou.
Vou esperar ele no aeroporto com pedras.
Que horror. Gelo, você tem jabá ou você veio aqui só fazer propaganda do Cremútil mesmo?
Ah, então, né? Eu queria que o pessoal comprasse Cremútil, porque é muito, muito bom. Mas como já faliu, é, me sigam, arroba Luke Guaraldo.
Luciana, por favor, se tá podre, vamos jogar todo o Cremútil no ventilador. Porque a gente tem que ir embora. Tchau, né? Tchau, gente.
Tchau.
Tchau. Tchau.